Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 44, o podcast de paternidade supimpa mais ouvido, sabe da onde? De Vargem Pequena.
Ah, mentira, claro, hein, gente?
Avá.
Não é só a Xuxa?
Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e a gente está hoje aqui para fazer uma segunda versão melhor e mais forte, maior e melhor, do Paternidade Afro.
Remake.
Remake.
Você é remake,
Reborn.
Rogerinho? Você é remake, Rogerinho? Você é remake?
Aqui é Victor Urives, tá tudo supimpa, e esse episódio vai ser muito fácil, porque eu só vou ficar lendo chat.
Que isso, cara?
Eu vou fazer o quê? Vou botar meu lugar aqui, ó.
Você vai ouvir.
Fica quietinho, ouvindo e aprendendo.
Isso aí.
Aqui é Thiago Berto, sejam bem-vindos a um... coisa mais nova, atualização das coisas.
O que você tá falando, cara?
Ué? Atualização, o novo... é o 2.0.
Então tá bom, tá bom. Foi uma merda, mas tudo bem.
É, não importa.
Podia ser o 44.
Eu não tô aqui pra fazer bonito, cara. Ninguém me contratou pra fazer bonito.
Olá, pessoas lá na internet. Aqui é o Marlos. E me chamaram pra fazer bonito.
Pô, vai ser só gol de placa.
Com essa voz veludada no
ouvidinho, né? Lindo! Uhul!
Oi, pessoal. Meu nome é Leandro. E eu tô aqui pra poder falar desse assunto... complicado. Sou só mais uma voz no meio de tantas outras.
Boa. Não só voz, como texto, porque esse Léo é o Léo Gomes, que manda várias mensagens durante o nosso tricô e a gente fica respondendo aqui.
Ah, é verdade. Vai, Elinho.
Fala, galera. Muito axé. Eu sou o Hélio. Tô aqui de volta e eu não sei qual é a pauta.
Maravilhoso, então. A gente hoje vai fazer, então, o nosso tema Paternidade Afro 2.0, mas só depois dos recadinhos do tricô.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, olha só, uma notícia importante. Temos aí o número incrível de 247 reviews no iTunes. Olha isso, que maravilha.
Porra, tá bonito, cara.
Tá bonito pra cacete, hein?
Tá maneiro.
Olha isso.
O Facebook também deu uma estagnada.
Deu uma estagnada. Vamos, né? Pessoal, fortalecer,
por favor,
né?
vamos ajudar aí, porque o Facebook deu uma estagnada boa. Entendeu? Eu entendo, porque eu também tô pagando no Facebook. Tá difícil, tá bem ruim essa rede social. Mas vamos lá, gente.
Fortalecer, porra.
Por favor. Vamos fortalecer. Entra no Facebook.
Só dá as 5 estrelas.
Dá as 5 estrelas e sai.
Eu dei uma de Vitor, eu falei 5 estrelas. Mas é isso aí.
É isso aí.
Ó, eu quero ler duas reviews que deixaram lá no iTunes que foram muito maneiras. O primeiro do... eu não sei se o nome dele de verdade é isso aqui, mas é Chico Dudu.
É, o Chico
se
Dudu.
Se foi muito maneiro, o Chico Dudu.
É, Chico Eduardo.
Deve ser. Francisco Eduardo.
Francisco Eduardo.
Boa. Estou nascendo enquanto pai. Sábado de carnaval fazemos 40 semanas. Nina pode nascer a qualquer hora. E desde novembro vou tricotando. Estas audições também são novas. Entrei no mundo do podcast também em novembro ouvindo vocês e as meninas dos mamilos. E as meninas dos mamilos, sacou? Acredito que em breve mandarei um textão para vocês com algumas pautas, mas queria deixar registrado, desde o primeiro contato, que é um privilégio estar me tornando pai ao som do tricô. Obrigado, Chico Dudu. Olha que coisa linda, cara. Que coisa linda.
Que bonito.
Muito
que
bonito.
Alegria. Que beleza.
E olha só, talvez a Nina já tenha, inclusive, nascido, se foram 40 semanas no carnaval.
É, pode ter, né? Sido, pode ter vindo.
Então, Chico... boas-vindas pra Nina aí, que tenha sido tudo muito bem, muito lindo. Manda um e-mail pra gente contando essa chegada aí. Acho que ia ser legal.
É, vai. Elas são do signo de eu não sei, porque...
é escorpião, né? Que nasce a carnaval,
não sei.
Não
faço ideia. Mas elas são amigas de aniversário das filhas de Ivete Sangalo.
E do Noah também. Talvez tenha o mesmo signo do Noah.
Eu não
sei. Que é do carnaval. Porra, cara.
Não, o Noah nasceu em janeiro, cara. Já passou aí.
Qual dia?
Pode já ser outro.
De cultura importante.
Meados de fevereiro.
Então,
é, signo Shiryu.
Fevereiro desse ano.
Shiryu
porque
com
fevereiro,
ascendente em
carnaval pode ser março, pode ser um pouquinho aqui,
pra lá. Cara, tá bom. Vamos
então,
deixa eu ler.
Fevereiro desse ano é aquário.
Aquário? Então aquário. Talvez seja uma aquariana.
Coitados. De todos vocês. Porque meu filho é aquariano, então.
É um moleque revolucionário.
É, assim.
Maravilhoso. Mas olha só, a segunda que eu queria ler pra vocês, olha que legal. O nome dele, ou dela, é Eli Cristante. Deve ser Leandro, Leonardo, alguma coisa assim. Ou Leandra? Não sei. Eli Cristante. Podcast muito bom para quem enfrenta ou enfrentará a alegria de... porra, enfrenta, aí você já acha que é uma parada perrengue, mas não. É a alegria de criar filhos com comprometimento. O mais bacana são os pontos de vista. alguns diferentes dos meus que geram em mim reflexões importantes. Recomendo. Olha que maneiro.
Perfeito.
Não é? Tipo, a pessoa vem aqui e sabe que tem algumas coisas que podem ser diferentes do que ela pensa, mas ainda consegue se beneficiar do que a gente fala aqui.
Não necessariamente ela mudou de opinião.
Não.
Mas apenas acrescentou um ponto de vista diferente pra que fez ela pensar.
Que é a nossa ideia. A gente não quer mudar a cabeça de todo mundo aqui. A gente sabe que a gente tá aqui super enviesado, né, cara?
Exatamente. Fora que, com certeza, tem um bando de ponto nosso aqui que no futuro a gente vai falar.
Exatamente.
Gente, que merda que eu falei.
Tirando o Berto, que ele acha que ele é o rei de tudo, que é sabe todas as verdades, né, cara?
Eu tô sempre certo até tá errado. É simples assim. É,
foi quase o que eu falei.
É simples.
A única vez que ele,
errou... É tipo Napoleão. Vambora que dá. Vai que dá. Ih, deu merda.
Opa, foi
entendeu?
Mal.
Aí eu vou, desculpa, foi mal. Fiz besteira, mas aí já morreu geral, entendeu?
Então tá bom.
A única vez que ele achou que tava errado foi a vez que ele achou que tava errado.
Como assim, cara?
Não, errei. A única vez que ele errou foi quando ele achou que tava errado. Isso.
Agora, a minha pergunta é, esse sou eu ou Napoleão?
É o professor Girafales.
Ah, então, pô, pessoa fantástica.
Caraca, o Vitor, até pra fazer uma piada ele estraga, mas tudo bem. Queria falar outra coisa também muito incrível e bonita que tá acontecendo aqui nesse momento. A gente tá aqui com mais um, conseguimos comprar mais um microfone bacanudo.
E cerveja.
Cerveja não, cerveja não foi com dinheiro de apoiador não, seu corno. Isso aí que foi com meu salário. Você tá bebendo aí, porra.
Tá bom.
Compramos, inclusive, também um novo braço que o animal do Vitor tinha quebrado.
Olha, a culpa não é minha.
Lembrando que esse é um braço mecânico, não é um braço de ninguém.
Espera aí, mas um braço mecânico pode ser um braço de alguém.
Sim, mas nesse caso, não é.
É um braço de microfone.
Exatamente.
E quem é tricoteiro raiz aí lembra desse assunto, lembra de como eu fiquei puto e como...
Ficou. Não está. Não está mais.
E assim, eu fiquei rancoroso porque, né?
Sabe por que rancor tem que ser daí, né? Porque você é canceriano. Canceriano guarda rancor no corpo.
Não, eu sou um cara sensível. Eterno. É diferente.
Entendi.
Foda-se.
Mas enfim, a gente, graças ao dinheiro dos nossos queridos tricoteiros supimpas, nossos apoiadores supimpas, a gente pôde fazer mais uma complementação aqui no nosso setup de gravação. Então temos um microfone novo. Agora a gente tem 4 microfones decentes. Então se vier alguém aqui... Como nesse caso agora que você vai ouvir agora a gente aí no Paternidade Afro, que tem um convidado presencial aqui com a gente, no caso do Marlos, que vocês vão ouvir daqui a pouco. Então, agora a gente tem um microfone decente para oferecer para a pessoa.
É, porque quando o Marlos estava aqui, infelizmente não rolou.
É, a gente gravou em outro momento e foi com uma trozoba que captava sinal ondas de rádio. A gente gravando e ouvindo pagode ao mesmo tempo.
Altos pagodes.
Não que eu esteja reclamando. Obviamente. Mas, infelizmente, talvez, quem sabe, comprometa um pouco nosso nível de gravação.
Exatamente. Mas agora estamos bem. Estamos bem, estamos felizes, estamos gratos.
Bem.
Gratos aos nossos tricoteiros supimpas. E se você quiser se tornar também um e acompanhar a gente lá nos nossos chats supimpas e acompanhar, inclusive, ao vivo aqui as nossas gravações, é lá em apoia.se/tricodepaz e você faz um gesto humano, um gesto de gratidão, de luz. E você tem suas recompensas bonitinhas. Então é isso, né? Chega de recadinho, senão vai ficar muito longo. A gente vai, então, agora para a leitura de e-mails. E se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, você pode ir diretamente para...
25 minutos e 30 segundos. Já indicou esse episódio do Tricô para alguém hoje?
Leitura de e-mails!
E na nossa leitura de e-mails, a gente vai ler pouquinho e-mail hoje, só 3. Então a gente quer fazer a leitura rapidinho, porque a nossa pauta da paternidade afro tá bem recheada, tá bem boa de conversa, então a gente quer fazer um negócio rapidinho aqui pra vocês, tá bom? O primeiro e-mail é da Thaís Aguiar, nossa mais fresca apoiadora supimpa. Olá, tricoteiros! Meu nome é Thaís e tenho uma história um tanto quanto diferente com a televisão. Minha família se mudou de São Paulo para a Bahia quando eu tinha 4 anos e, naquela época, se minha memória não me engana, os únicos canais disponíveis sem antena parabólica eram G****.
Sim.
O canal do mal.
São 4 asteriscos.
Pois é.
Mas ok, gente.
E o S, que eu imagino que seja...
Com 2 asteriscos.
Do tio Silvio.
Do tio Silvio.
Então tá bom. Meus pais não achavam que esses eram canais muito educativos e decidiram comprar uma antena parabólica para a gente assistir a TV Cultura, TVE e Futura.
Porra, caraca, tudo bem.
Isso é diferencial na infância.
Nossa, aí teve visão.
Pô, essa é por isso que ela é o quê? Esclarecida.
Pega também TV Câmara. Mas essa eu não recomendo.
Ainda mais pra criança, né? Caraca. Quando penso em infância, só me lembro dos filmes em VHS que minha mãe alugava e gravava. E que eu assistia toda manhã. Ou os programas da TV Cultura, como Animais do Bosque dos Vinténs, Rupert, O Pequeno Urso, X-Tudo, X-Tudo é irado, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Doug, Tintim, O Mundo da Lua e O Fantástico Mundo de Beakman. Só fui assistir os programas infantis matinais tradicionais na adolescência, porque nunca entendi o que meus colegas conversavam e ninguém achava graça nos desenhos animados que eu curtia. Eu sou uma infância solitária.
Será foda? Não, eu também passei por isso durante um período pequeno. Que, tipo, tinha uma época que eu tava muito vidrado na TV. Aí eu só via TV o tempo todo. Quando chegava na escola, ninguém conhecia nenhum, nada que eu via.
Olha só, cara.
Mas foi muito curto isso. Eu me entreguei ao sistema.
Tá bom, então. Ela continua aqui. Cresci e passei a não gostar de televisão. Meu companheiro também não. Até chegamos a comprar uma TV, mas ela virou tela de computador. Até os 2 anos, a cria mais velha não tinha contato nenhum com a TV e a minha irmã me perguntou como eu tinha conseguido tal proeza. E a resposta, muito simples, era porque eu não tinha uma.
Adorei.
Depois dos 2, meu companheiro e ela assistiam vídeos de música no computador, mas sempre era um auê quando acabava e eu notei uma certa agressividade por parte dela também. Diminuímos para 10 minutos de manhã e 10 à noite, mas hoje o ritmo já é outro. Hoje, com 3 anos, alguns dias ela assiste um daqueles desenhos 2D. Eu acho bem fofinho, mas só é ofertado pelo pai, pois ainda não me sinto confortável em colocá-la em frente a uma tela. Não que eu ache errado, claro, mas eu tenho meus problemas com a TV. A mais nova, com 1 ano, teve um contato pequeno com a TV na casa dos avós, esse mesmo desenho 2D, e eu relevei. Não serão 20 minutos de TV um dia ou outro que vão tirar a alma da minha cria, fazer mal para as suas vistas ou torná-la antissocial, ou qualquer outra coisa que seja. Eu, particularmente, quando estava exausta, abria a porta da cozinha e deixava ela se lambuzando e rolando na grama com os cachorros. Risos. A cara do Beto, uma cara de...
É a cara de que...
Prefere televisão.
Se ela tem essa possibilidade, isso é muito, muito legal.
Verdade.
Mas a opção que eu tenho é abrir a porta e deixar o moleque preso na varanda.
Ou empurrar pela escada também.
Que isso, cara?
É uma opção, não quer dizer que é boa.
Você lembra que você tem um podcast pra ter... Ah, tá.
Não, só tô dando as possibilidades.
Eu posso deixar o Noah também brincando com o gato. E aí o gato morre ou o Noah. Entendeu? Um dos dois. Vai ser
MMA, né?
É, vai ser.
Bom, que bom. Então é melhor manter a TV, tá, Beto? Não tira não, tá bom?
É, tá mais fácil.
Depois eram mais uns bons minutos de descanso enquanto ela brincava na banheira. No final das contas, cada família sabe onde aperta o calo. E como vocês disseram, a TV pode ser uma grande aliada na hora de preparar o almoço, do descanso que precisa ser imediato, enfim. Nada é 100% bom, nem 100% ruim, né, amores? É isso aí. Desculpe o meio longo, mas o que se pode fazer quando se sente tão à vontade para compartilhar partes da nossa vida? Olha só que bonito, cara. Fiquei honrado.
É, coração calentado.
É? Com esse tema de televisão, não poderia finalizar esse e-mail de outra maneira sem ser com a hashtag Fora Temer. Fora Vampiro Brasileiro. Beijo grande, Thaís. Um beijo, Thaís. Obrigado aí pela tua participação. E...
Mande mais.
Mande mais, é verdade. Achei interessante a visão dela ser diferente. De ter parabólica. Eram pouquíssimas crianças na minha infância que tinham parabólica em casa.
Mas a TV era canal aberto.
Mas não pegava em tudo que era lugar.
Tá, entendi.
Questão de recepção.
Entendi.
Inclusive, eu acho que eu não gosto de Chaves, das paradas da SBT, porque a recepção era uma
SBT
merda.
Era uma bosta.
Eu gostava só da Globo, porque era que tinha a imagem perfeita, lembra? A gente falava, caraca, a imagem é perfeita, é linda. E aquele tubo tosco. Então.
O único que a gente aceitava de qualidade ruim era a Manchete, porque é o único canal que passava anime.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Caramba, que e-mail grande!
O próximo e-mail. eu tô ligeiramente mais sério. O próximo e-mail é do nosso amigo Arthur Lima.
Eu tô rindo,
foi
mas eu não
direcionado,
sei
foi direcionado a mim.
Ah, é?
Pelo Queiroz. O Queiroz escolheu esse e-mail. Ele devia ter 55 e-mails pra escolher, mas ele escolheu esse.
Esse é
eu
perfeito.
Entendo por quê.
Eu tô muito curioso, gente.
Então
eu
para de enrolar e ler.
Eu entendo por quê. Vamos lá. Nosso amigo querido Arthur, que mora no Reino Animal.
Como assim, cara?
Porque ele mora em Cotia. Em
Nossa, começou benzão. Nossa,
valeu o caso do Alberto
Lóbrega. Eu tenho que piorar muito esse e-mail. Você não tá entendendo.
Então lê logo, pelo amor de Deus.
Meu nome é Arthur, sou de Cotia, São Paulo e tenho 37 anos. Me identifiquei com o pai do Noah. Não sei bem quem é.
Caraca, que vacilo!
Só sei que não é o Thiago Queiroz.
Puta que pariu, relevância negativa.
Eu acho, sinceramente, que o Thiago modificou esse nome.
Eu vou entrar no Gmail agora, meu irmão. Eu vou imprimir e moldurar na minha casa, botar lá. Vou ler todo dia.
Aí, quando for relevante, aparecer, for mais relevante que você aparecer sem camisa na Caras, você vai ficar bolado, hein?
Vai com invejinha.
Até hoje não apareceu na Caras. Tô reclamando aí. Não consegue, nunca mais vai entrar no Ego lá. Se ferrou. Mas eu sou o pai do Lucas, um moleque de 3 anos, que quando está com sono, vira um gramin. Eu tô lendo do jeito que ele escreveu.
Para de zoar, maluco.
Eu tô lendo do jeito que ele escreveu. E aí ele colocou entre parênteses, aquele bicho que não pode molhar.
É um gremlin.
É um gremlin.
Foi um typo. Foi um typo.
Ok.
Typo.
Okay.
It was a typo.
O que é um typo?
E na verdade, você pode molhar o gremlin. Você não pode alimentar ele depois da meia-noite.
Valeu, purista de gremlin.
Tá? Vamos cuidar daí com a cultura pop. Você tá escorregando. Nossa, como eu me identifiquei com a pessoa que eu não sei nem o nome.
Esse e-mail tá muito lindo.
Com alguma das histórias desse episódio. Às vezes, é simplesmente foda. O moleque faz birra, dá um show, os parentes te olham como se você fosse um pai fraco, permissivo. Mas enfim, quando tem alguém que entende, isso é um alívio. Que bom, agora meu nome é Thiago Berto.
Prazer.
Prazer.
Eu tô aqui há 44 programas.
Prazer, obrigado.
Fora obrigado. Todo início dos últimos 44 programas, ele falou o nome dele. Pra você ver a relevância dele.
Nós suspeitamos que ele seja hiperativo. Isso eu também acho que o Noah pode ser. Também tem a TDAH ou qualquer coisa do gênero. Ou só fogo no cu mesmo.
Eu ficaria com esse último.
É, eu tava... 3 anos, cara.
Pois é, 3 anos é...
Não, jamais diagnosticaria uma criança com TDAH com 3 anos de idade.
Pois
eu
é.
Não conseguiria. Vamos lá. Pelo jeito dele sempre ser super animado, sempre querendo correr e ferver e ter mais pilha maior que muitas crianças juntas. Enfim, meus perrengues são sempre que temos que ficar em lugares pequenos, salas pequenas e fechadas. Aí a única exceção é o carro, porque ele fica olhando pela janela. Mas em outros lugares, tipo a sala de espera de um médico, eu já sei que é 100% de possibilidade, ou seja, 100% de certeza...
Determinístico a parada.
De dar merda. Ele chorar, dar birra, pelo incômodo de ficar ali no mesmo lugar parado. Ser pai é foda, mas é bom demais. Nem sei o que eu faria sem o Lucas. Vocês são os caras. Somos não, querido. A gente é... Só uns caras aí qualquer.
É, a gente só tá aqui tentando viver a vida, né? Vendo aí as coisas, às vezes, pelo lado positivo. Berta,
é que a gente só fala vitória.
vou te falar, ó, a gente tá gravando nesse momento, eu sei que o podcast é 44 e tal, mas a gente tá gravando bem depois do carnaval já. O carnaval passou, gente. Foi, infelizmente. E a gente tentou levar o Noah pro carnaval um diazinho ou outro, né? Assim, tipo, ah, vamos lá, não sei o quê. Cara, um moleque tentou se meter no bloco da Orquestra Voadora, que nem era o bloco ainda, era só o cortejo. Era só um cortejo, não de um dia oficial. Mas devia ter, assim, tipo, umas 3 mil pessoas no aterro do Flamengo. Uhul. E o moleque simplesmente andou pro meio da multidão sem olhar pra trás.
Nossa.
Não tenho paz. Sou da vida.
Foda-se. É nessa que o furico, ó...
Entendeu? Eu queria muito ter coragem de ficar olhando ele de longe e olhar pra trás e não ver ninguém.
Eu queria ter essa coragem. A reação dele?
É, eu queria ter essa coragem, mas não deu.
Que bom que você não tem essa
coragem.
Não deu.
Eu queria, ele fala, caralho, acho que eu passei
deu
do
merda.
Limite. Não vai rolar. Mas ele ainda não tem essa compreensão. Mas daqui a algum tempo, se ele fizer esta bosta... malandro, ele vai lá pro posto... Dos guardinhas.
Criança
vai...
perdida.
Caralho,
criancinha perdida.
Paternidade cruel.
E aí vai ficar lá.
Vai escondido.
Vai ficar lá uma horinha. Uma horinha. Eu vou chegar aqui. E aí? Como é que tá?
Tudo tranquilo? Tá tudo de boa?
Tudo de boa? Ei, pai! Não, tá tudo bem. Tudo tranquilo. Tá de boa. E aí? Como é que foi? Sua curtição. Curtiu? Curtiu? Foi feliz? Tava no bloco? E aí? Como é que música que tocou?
Pulou muito?
Pulou? Tá de boa? Cervejinha?
Cervejinha, caralho.
Foi maneiro?
Mas ó, o Arthur, Cara, isso é com todo mundo, cara. A gente tem filho pequeno, a gente sabe que é... Cara, tem hora que é bagaceira mesmo. E que tem que respirar. E tem hora que a gente não vai conseguir, que a gente vai dar um berro, que a gente vai gritar, que a gente vai perder a calma e que a gente vai desejar que eles... estivessem dormindo já, aí quando eles dormem a gente vai lá, porra, que fofinho, por que que eu fiz isso com ele? Mas é isso aí, cara, é doideira.
E sobre a família, eu tenho uma outra parada pra te falar. Eu sempre falo aqui, foda-se e tal, e eu acho que realmente o foda-se na maioria dos casos é muito importante. Mas tem horas que você tem que situar a tua família também, tá? Tipo, olha só, a porra da criação é minha, eu faço dela o que eu quiser. Se você quiser ajudar, você pode.
Bem-vindo,
tá aí. Se você não quiser, não atrapalha esta merda.
É isso aí.
Vai ter que ser ríspido mesmo, porque a pessoa, a família, muitas das vezes vem com dois pés no peito já, entendeu? Se é pra ser dessa forma, sinceramente, principalmente as mulheres, tá? Não engole não. Principalmente se for um homem querendo falar sobre a sua
dá
paternidade.
Lição de moral, né?
Dá uma liçãozinha de moral.
Isso aí.
Deixa não.
Isso aí. Nessas horas a gente faz o... Como é que é? Licença poética da CNV, né? E pode entrar no modo Berto.
BNV. Pode entrar no modo de batalha.
É. Comunicação Berto Violento. CBV. Muito bem. Obrigado aí, Arthur, pelo seu e-mail. E obrigado aí por só lembrar de mim, que é realmente a única parte que importa.
Gente, essa foi foda.
Aí quando eu começar a ficar amigo da celebridade. O Thiago vai ficar chateado.
Celebs. É. Celebs.
Vai ver só.
Então tá bom, Humberto. Desculpa.
Você vai ver.
Eu te admiro muito.
Muito obrigado.
Eu sou amigo dele de infância.
Já tô mais feliz. O outro que vai relando pela... Sabe, vai encostando assim no braço pra pegar fama.
Já tô mais feliz.
Muito obrigado.
Obrigado pelo e-mail.
Próximo e-mail da Imira de Holanda. Oi, galera. Sou Imira, mãe do Antônio de 8 meses, esposa do Flávio, arquiteta, empreendedora... And...
Aí, ó, falei aí,
bem?
Aí,
falei
aí,
bem?
And...
Riso, sir. Apoiadora supimpa a exatos 90 minutos. Puxa
opa.
Vida, é fantástico ouvir isso. Ler. Eu li.
Você se ouviu, então
eu
ouvi.
Conheci o podcast por conta da minha irmã. De lá pra cá, já distribuí episódios para muita gente, especialmente pra Flávio, meu marido. Já teve episódio que simplesmente compartilhei com ele e já teve episódio que eu falei, senta aqui e ouve comigo. Obrigada de coração. Acho que estamos conseguindo ser pais legais, tranquilos, racionais e curtindo a beça essa aventura. E vocês me ajudam pacas. Ambos somos empresários, sempre fomos bastante workaholics e com a chegada de Antônio, meu mundo mudou bem mais do que o do Flávio. Passei 2 meses, entre aspas, trabalhando, em casa quando Antônio nasceu. Depois ele passou a ir pro escritório com a gente. Mas estou sempre de volta em casa com Antônio depois das 17 horas. E a maior mudança da minha vida nos últimos 8 meses... foi que aprendi a não me sentir culpada por não estar trabalhando às 17 horas. É uma mudança grande na minha maneira de enxergar meu trabalho. Sigo evoluindo. Enfim, desafios e maravilhas de ser mãe empreendedora. Aliás, fica a dica para o tema de um programa.
Verdade, muito bom.
Mãe empreendedora. Para terminar, hoje eu descobri como é ótimo projetar ouvindo vocês. Tá certo que tive que justificar minhas risadas para quem estava em volta diversas vezes. Especialmente na hora do banheiro mijado. Do Thiago.
Isso.
Gargalhei pensando, tá aí o que me espera. Que o Gael mijou no banheiro todo e ficou com uma película.
Nossa, puta que
pariu.
Nem me lembro disso.
Abraços. PS, PlayStation. Coloquei minha mãe pra ouvir o Victor falando sobre a Eva e o açúcar. Tive que traduzir. Eu não sei se isso é bom ou ruim.
É ruim, cara.
Fala rápido pra cacete. Daí lembrei que ouço vários podcasts no 1.5, mas o tricô é impossível. Riso, sir.
Isso, a gente botou o Victor nesse podcast.
Estratégia.
Estratégia, cara. É uma trava de anti-acelerador de podcast. Muita gente ouve em 1,3 vezes.
Cheater. Ladrões.
1,5 vezes. A gente não quer. E a gente bota o quê? O Victor.
Nosso amigo Samuca, que é nosso editor, ele escuta em 2.0.
Caraca.
Como ele faz isso? Não. Eu não faço a menor ideia.
Se
porque
você bota,
em
cara...
2.0, eu não me entendo. Como pois é que eu entenderia o Vitor?
Se você bota em 2.0 o Vitor falando, os cachorros começam a oivar, cara. Tá maluco.
Ah, não duvido. Capaz de, se você passar disso, sumonar um bagulho estranho aí. É tipo dar o play no, ao contrário no CD da Xuxa.
E Mira, querida, muito obrigado pelo teu e-mail. Cara, gostei muito de saber que você e seu marido curtem aí o nosso podcast. Muito obrigado mesmo. É bom saber que a gente tá ajudando aí de alguma maneira, né? A gente tenta dar o nosso melhor aqui. Nossos erros e acertos. E assim, cuidado quando você for botar a tua mãe pra ouvir o podcast, que ela pode ficar chocada, né? Ela teve dificuldade pra entender o que o Vitor fala, mas se ela ouvir algumas paradas que o Berto fala...
É, eu falo cadenciadamente, né? Então,
é,
palavrões com todas as letras.
Eu sou letro.
Ai, ai. Então é isso, gente. Chega de e-mails por hoje. Vamos agora pra nossa pauta principal. Vamos chamar aquela galera toda de peso pra gente bater um papo legal sobre paternidade afro. E voltamos para a nossa pauta principal, chamando de novo aqui, de volta, nossos queridos Marlos, Hélio e Leandro, para a gente conversar. Então, opa. Eu queria começar assim essa conversa só falando que eu queria muito que esse tipo de programa fosse mais recorrente aqui no nosso podcast. Como sou eu que mando aqui, então é isso que vai acontecer. Porque não é nem o Humberto nem o Vitor que decidem nada. Então, a gente quer que isso aconteça mais frequentemente, então vocês provavelmente vão...
Voltar mais vezes.
Opa! Tá? É, principalmente dependendo do desempenho de piadas ruins do Marlos, ele provavelmente vai voltar.
Estou sendo avaliado, estou sendo avaliado.
A gente vai depender só da agenda de vocês.
Processo seletivo Tricô de Paz 2018. Inscreva-se também.
A gente está abrindo várias franquias.
É isso aí. Então, a gente vai agora fazer uma continuação aí da nossa conversa do Paternidade Afro 1.0. E eu queria que vocês começassem contando um pouco sobre a paternidade de vocês, quais são seus filhos, quem eles são, o que vocês fazem da vida e essas coisas todas para a gente começar a cavucar as conversas.
Bom, eu sou o Marlos, eu sou um rapaz, jovem garoto de 40 anos. Meu primeiro filho foi o Matheus, hoje ele está com 13 anos, foi do meu primeiro relacionamento e hoje eu tenho... A Lara Morena, que tá com 2 anos e 5 meses.
Cara, adoro o nome dela.
Lara Morena.
Eu te falei isso antes no programa que a gente gravou com você.
Foi verdade.
Cara, Lara Morena é um nome muito, muito
maneiro.
Legal.
É muito maneiro.
Na verdade, minha mulher queria a Lara, eu queria a Morena, a gente saiu no tapa e ele resolveu, acabou ficando assim mesmo. E são duas relações diferentes, porque a gente vai falar mais disso durante o programa, que quando eu tive meu primeiro filho, eu tive que ter uma relação com isso, assim, pô, menino, tal, essa coisa toda. Eu tinha aquele preconceito já de menino tá bom, né? Você vai jogar bola, aquela coisa, né?
Uhum,
você quis ter um menino, tal. Pô, beleza. Aí passou uns anos, tal, aí eu tive mais uma menina que realmente mudou completamente minha visão. Agora, essa reeducação agora, né? Porque eu tive que vivenciar essa relação com meu filho, tanto dele ser negro, a minha primeira esposa é branca, e ele, essa relação dele com a família dela e com a minha família, essa coisa da questão de estar no meio de duas famílias, uma branca e uma negra, como é que ele ia se posicionar, e tive que ter essa dificuldade. E eu tive depois, com a Lara Morena, depois que ela nasceu, rever os meus conceitos próprios de como fazer isso agora com uma menina, coisa que eu nunca imaginei.
Olha.
Eu até conseguia fazer, não imaginava isso. Então, sempre aprendendo aí, cara.
Muito legal, muito legal. Então, acho que você deve ser o pai mais experiente da mesa, né, cara? Porque filho adolescente já, 13 anos.
13 anos, cara. Tu vou te falar que é 13 anos, mas se você olhar pra ele, vai falar que tem 18.
Porque... se puxou o pai, o moleque é gigante, cara.
Pô, é gigante mesmo, cara. E tá naquela fase, realmente, desde pequeno, ele já tinha essa coisa de como é que ele vai se portar, onde é que ele vai se colocar. A coisa principal que tinha quando ele era pequeno e agora na transição para adolescente é como é que vai ser o meu cabelo?
Ah.
Olha só, o maior problema do jovem, né? Como é que vai ser o meu cabelo? Opa, meu cabelo vai ser igual ao seu? Ou você cabelo? Então, assim, cara, o teu cabelo vai ser o jeito que você quiser, cara. Então,
Porra, que maneiro.
Então, essa descoberta dele, e a gente tá aí ajudando e tal. E foi a primeira, o primeiro resquício, assim, de ele tentar criar a sua identidade.
Legal, cara. Muito maneiro.
Esse assunto de cabelo é muito importante, porque cabelo pro negro, depois de um tempo, quando ele toma a consciência da sua cor e procura se empoderar, passa a ser um assunto muito importante pro negro. Podemos falar sobre isso. É muito legal quando a gente toma essa consciência e a gente quer mostrar o nosso cabelo e quer que o nosso cabelo seja lindo independente das circunstâncias. Eu tenho um caso para poder contar, mas não, depois eu conto sobre isso no barbeiro que aconteceu comigo. Mas vai lá.
Não, é interessante essa relação, que é o primeiro contato, eu presenciei isso, que é o primeiro contato dele como jovem de querer se afirmar de alguma forma, né? De alguma forma. Aí começou com essa questão. É, no início foi um pouco difícil, entendeu? Mas com o tempo ele mesmo foi vendo as colocações, que, assim, como que ele ia lidar com isso, e também sente como pai, sempre estando ali próximo e tal. Aí hoje eu tô tendo que revisitar isso, por exemplo, com a minha filha. Como o nome me diz, ela é morena, né? O cabelo é um pouco mais crespo, então a menina é diferente. Desde pequena já é mais vaidosa. Assim, quem é pai de menina... É, sabe disso, ela adora ficar se olhando no espelho. Então desde pequeno a gente já tenta criar essa relação agradável e segura. Eu vejo muita gente falando com relação a negritude, a aparência, mas a gente não pode reduzir as nossas crianças, os nossos filhos, a nossa negritude, simplesmente a aparência. Mas será que realmente não é um passo interessante? Porque já que a gente fala tanto de afirmação e de bem-estar, será que não é interessante a gente valorizar que eles se sintam com bem-estar? O primeiro passo, será que não seria eles se sentirem bem consigo mesmos, cara?
Eu ia falar que eu acho que esse tem que ser o primeiro passo mesmo, né? A partir daí eles vão se afirmar negro e vão conseguir buscar outras coisas também, buscar história, buscar ancestralidade. Uhum. Eu acho que começa por aí. Esse negócio é bem bacana, porque do último episódio que nós fizemos pra cá, o meu cabelo só tem crescido. Então hoje eu tô usando ele com um black até que bacana, né? Ainda quero que fique bem maior do que o que ele tá hoje. Mas é engraçado, porque a minha postura diante dessa minha aceitação, tal, a minha postura é uma que não permite que as pessoas falem já de mim. Então, por exemplo, eu vejo isso no trabalho, né? Eu chego no trabalho com black, ou chego no trabalho com o cabelo todo emaranhado e tal, e eu percebo pessoas olharem, mas não falarem nada, porque não sentem abertura pra falar qualquer coisa.
Cara, isso é interessante, porque uma coisa que, principalmente com meu filho agora, que tá entrando na adolescência, eu trabalho nele desde moleque, é essa questão da postura. Assim, é exatamente o que você falou, você fez uma leitura perfeita aí. Você vai ser zoado ou esculachado, vamos dizer assim. É claro que um pouco independe da gente, mas também depende um pouco, uma parcela disso depende da postura que você tem com relação àquilo. E como você se coloca, e o tanto de afirmação que você tem e segurança que você tem pra poder não dar direito, não dar abertura de ninguém falar nada de você e tal. Então, assim, é muito complicado, foi muito complicado esse início. E eu sempre tive essa muita preocupação com isso, em como fazer isso. Porque você, cara, foi o meu primeiro filho, cara. Cara, como é que eu vou fazer isso? E a gente sabe que o mundo tá tão virado pelo avesso e tal. Como é que eu vou fazer isso e tal? E pelo fato da a família da minha ex-mulher, que é toda majoritariamente branca, mas curiosamente nordestina, e que também sofre um outro tipo de preconceito.
É verdade.
Assim, como é que eu ia fazer isso? Então, foi uma batalha bem, bem grande, bem difícil. Não é fácil não, cara.
Nossa, imagino. E você como tem lidado com isso? Porque você usa o cabelo raspadinho, né?
Sim, sim. Assim, meu cabelo é inversamente proporcional ao seu, na verdade.
mas o que é também uma identidade nossa, né?
Uhum. Exatamente, claro, exatamente.
Pois
exatamente.
É, eu tive um problema exatamente disso aí, do cabelo raspadinho no barbeiro. Eu fui ao barbeiro pra poder cortar o cabelo e eu tenho um corte de cabelo flat top, tipo o Will Smith, no Maluco no Pedaço. E eu adotei esse cabelo para as últimas vezes. Aí o cara, cortando meu cabelo, virou pra mim e falou assim: eu queria muito ter um cabelo ruim, assim, igual o seu. Eu falei: oi?
Caralho!
Não, meu cabelo não é ruim, não. Meu cabelo é crespo.
Muito obrigado, seu, talvez você agradeceu? Você...
Aí ele falou assim: não, eu ia manter o cabelo todo baixinho, sempre cortando assim baixinho pra não ter problema. Eu falei assim: pois é, mas eu preciso de demonstrar todo o poder que eu tenho. Então eu tenho que mostrar ele bem alto. Aí ele ficou assim olhando, sabe, tentou meio trocar de assunto e tudo mais. Não entendeu, né? Mas pelo menos eu dei um tapa de luva de pelica. Foi ótimo pra mim. Não sei se pra ele valeu alguma coisa, mas pra mim foi ótimo.
Maravilhoso. É. E foi numa dessas barbearias novas agora, desses barbie shop da vida?
Gourmet, né? Essas barbearias gourmet.
Cara, aqui em São Paulo eu tenho sentido muito disso, porque agora tem, em cada bairro tem pelo menos umas 3 ou 4 dessa, né? E aí tem uma aqui bem perto de casa, na esquina aqui da minha rua aqui, que contrataram um dos cabeleireiros lá, era um negão e tal, e foi com quem eu cortei meu cabelo da última vez. O Thiago lembra do corte até, que o Thiago falou uma semana daquele meu corte de cabelo até. Que aí ficou todo pra cima, assim, ficou muito louco. Mas eu fui lá porque contrataram um cara nosso ali. Ele sabia o que ele tava fazendo.
Exatamente,
no cabelo.
Exatamente.
Né? Aí, é só que aí o que eu percebo? Na maioria das outras barbearias que eu já fui e tal, você pega uma galerinha metida, desconstruída, que sempre solta alguma merda.
E tudo pode pegar a desconstrução e enfiar no cu, tá ótimo.
Exato, cara. Exato. É. Como essa do porra, seu cabelo, né? Queria ter o cabelo assim ruim. Porra, mano.
É foda. Então vai lá, Leandrão, agora é a sua vez aí. Conta aí um pouquinho da tua história.
Então, vamos lá. Meu nome é Leandro Gomes Ferreira. Tenho 27 anos. Sou novinho. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa nova. Eu sou pai do Benjamin. O Ben. Quem é o Ben? O Ben é uma criança que tem muita vontade de viver, mas ele apenas tem 4 meses, então ainda não tô descobrindo todas as benesses da paternidade, mas já tô doido que chega a hora de negócio de correr, pular, gritar e tudo mais, que eu sempre fui uma criança.
Você não sabe o que você tá falando.
Pois é. A gente trabalha pra queimar, pra ganhar dinheiro e pagar a língua, é isso. Mas sou negro, tem bastante tempo que eu consegui identificar esta característica que é muito marcante em mim, e desde então a todo momento eu faço o que for necessário para poder construir constantemente a minha identidade. E sou professor universitário e sou formado em relações internacionais, / política internacional. Maneiro. E coisas assim. Mas enfim, vamos lá. Eu vou ser um pouco mais, assim, tipo assim, da gênese, porque a galera já tá com filhos para mais de 2 anos. Eu tô com filhos para menos de 2 anos. Então, tipo assim, a paternidade chegou para mim lá em setembro, de 26 de setembro, às 00h33, para ser mais específico, foi quando o Ben nasceu, pulou.
Aquela... Ele ainda se lembra.
Exatamente. E saiu.
Ele deve estar com o livro do bebê aberto aí. Né?
Eu falei que eu não queria aquilo, mas, enfim, aí foi aquele momento mesmo, e aí volta naqueles outros episódios, de tudo mais, como nasce o pai, e aí nasceu o pai Leandro, e nasceu o pai Leandro, que é apaixonado por essa criança que se chama Benjamin, e que o apelido é Ben. E desde então, assim, pipoca na cabeça da gente, né? No final das contas, ele não nasceu com a pele mais escura, ele não nasceu um negro de pele escura, ele ainda tá no processo de mudança e tudo mais da cor da pele, mas eu também sou um negro de pele clara, então isso... Pode ser que isso ocorra, mas desde então vem aquele questionamento na cabeça, né? O que eu posso fazer para evitar que o meu filho passe por determinadas injúrias e preconceito que eu passei na minha vida? Ou como é que eu posso ensiná-lo a ser mais forte, a criar a famosa palavra resiliência, que eu detesto ela porque virou vírgula, mas criar a resiliência mesmo para entender que ele é negro e que ele vai sofrer preconceito? Como é que eu faço para poder ajudá-lo a viabilizar os sonhos dele, saber que o lugar dele não é na cozinha, não é dentro, não é dirigindo um táxi necessariamente, não é sendo trocador de ônibus, não é sendo empregado doméstico, no whatever, esses estereótipos de negro e tudo mais, e que o lugar dele é bem da verdade, onde ele quer estar, onde os sonhos dele o direcionam. Porque para mim sempre foi assim, muito claro. A minha criação, a minha mãe e meu pai sempre foram muito claros nesse ponto de vista de que você vai estar onde você quiser estar. É quem vai traçar o seu sonho, obviamente, né? Eles indicam algumas coisas, mas sempre me deixaram muito aberto para poder traçar o meu sonho. Mas sempre pontuando o problema de sermos negros, né? Sermos negros num país extremamente racista e numa sociedade mundial extremamente racista como é, tem as suas complicações. E as complicações, eu acho que eu escrevi isso no e-mail uma vez pro Thiago, são referentes assim a mais ou menos... nós temos problemas, então é bom a gente andar sempre na linha, é bom a gente sempre respeitar as leis, porque nós podemos ter problemas com as leis, mas para além disso você pode ter problemas por conta da cor da sua pele. Então o cuidado seria redobrado no meu caso, especificamente por isso. Então todos esses questionamentos que os meus pais fizeram comigo vêm à minha mente no momento em que eu tô pensando qual tipo de educação eu devo dar pro Ben. E assim segue a minha vida. E até então tem sido ótimo, né? Porque ele só caga, come, dorme. E agora ele descobriu que ele tem movimentação ocular e que ele vê, e que ele ri, e que ele grita, e que ele chama, a gente vai até ele e tudo mais. Mas tem sido ótimo. Mas
calma.
O Pokémon ainda não aprendeu a habilidade de falar, né? Na hora que o Pokémon aprende a habilidade de falar, e depois aprende a habilidade de andar.
Não, não, não precisa nem aprender, calma, é só tentar, cara, falar. Ele vai tentar falar o tempo todo.
Calma, é verdade, mas calma que já... ainda tem muita coisa antes disso. Calma, relaxa, calma. Daqui a pouco ele vai descobrir a mão e o pé, cara.
Ah, ele descobriu já a mão e o pé. Muito legal. Ah, então. E ele gosta muito de paninhos. Tudo que tem paninhos, ele gosta de botar na boca. Paninhos. Se for de plástico, ele não gosta, mas a naninha, o tecido, a minha camisa. Hoje ele babou a minha camisa inteira, porque ele queria muito lamber a minha camisa. Mas tá bom. Faz parte, né? Cada um com suas drogas. O Vitor tá aí pra poder dizer pra gente mais.
Maravilhoso. E você, Elinho?
Bem, eu sou o Hélio. Já estive aqui da outra vez, então não vou me alongar muito. Sou aquele preto com a filha branca, loura, e que só me dá trabalho, né? Porque é aquele que todo mundo fala, você não é o pai, né? mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. A Elisa agora tá com 2 e 4 meses.
Tá naquela fase de delícia! Meses.
Não, cara, delícia. Tá legal. Ela fala super bem, né? Então agora já começou a ir pra escolinha. E aí, sei lá, ela tá bacana, cara. Ela super interage com a gente. Hoje, enquanto a Ana Clara editava o tricô que vai sair amanhã, né, hoje da gravação aqui, eu deixei ela, falei, ó, filha, eu tenho que arrumar a cozinha, vem me ajudar. E aí eu deixei ela limpando a mesa lá com uma esponja e sabão, enquanto eu fazia o resto das coisas. Ela ficou lá uns 20 minutos limpando aquilo.
Demais.
E é isso, assim, já falei bastante de mim no último episódio, então vou ser curto aqui pra gente não perder muito tempo.
Maravilha.
Tá pendentado, seu pimpa.
Bom, eu tinha notado aqui um ponto... que eu acho que é legal a gente puxar, que surgiu algumas vezes aqui nesses relatos, que é como que vocês pensam, ou como que vocês têm trabalhado, no caso até do Marlos, que já trabalhou isso, né?
Uhum.
A questão do empoderamento mesmo dos filhos de vocês, na questão da raça, né? Talvez isso não faça muito sentido pro Hélio, porque a filha dele é branca, né? Mas, uhum, principalmente pro Marlos aqui e pro Leandro, que tá lá ávido pra descobrir, sim, o que vai fazer, né? Como é que foi contigo isso, cara?
Cara, como eu falei, um dado interessante que eu até não cheguei a mencionar é que o meu filho, quando nasceu, é muito louco isso, e que deixa a história até um pouco mais interessante. E o meu drama mais tenso. Ele nasceu também muito branco e com olhos azuis, meu filho.
Ah, é?
É. Hoje ele já tá moreno, já com olho castanho e tal, mas quando ele nasceu brancaço com olho azul.
Olha então, isso.
Ele foi mudando com o tempo. Ele ainda foi uma criança de 2, 3 anos ainda, com pele bem clara e tal. Aí com 3, 4 anos, o olho dele foi ficando castanho e tal. Aí, na minha cabeça também, como é que ele dá com isso? Passei pelo que o Hélio tá passando também, de assim, pô, aquela zoeira. Eu sou do quartel também, né? Sou bombeiro, então, sabe que a zoeira era gratuita, então... Mas eu sempre tinha que levar na brincadeira, mas sempre me posicionando pra não deixar crescer muito isso. Então, eu já sabia que eu ia ter que trabalhar com isso desde cedo, na cabeça dele. Na cabeça dele. Porque em dado momento, meu filho sempre foi um garoto assim, muito precoce. Até porque nesse meu primeiro relacionamento, quando me separei, ele tava com 5 anos... Então, foi uma época também bem difícil, uma época, assim, pra ele principalmente, de querer se decidir, de querer se entender. Ele sempre foi muito precoce, como eu já falei. E eu sempre falei pra ele o seguinte: eu não queria ser um pai ausente. Então, independente de eu estar separado, divorciado da mãe dele, essa coisa toda, eu sempre tive a preocupação assim: não, eu tenho que estar com meu filho todos os dias.
Sim.
Todos os dias. E até uma relação, pra poder sustentar essa relação. eu tive que encontrar um emprego, por exemplo, eu falei que eu sou bombeiro. Os meus horários de bombeiro lá no quartel na época, assim, é 3x1 e tal, você trabalha um dia, folga 3 e tal, que me dava uma possibilidade de poder estar mais tempo com ele.
Ah, entendi.
Então, uma coisa que eu sabia é que eu não queria ser escravo do trabalho, e assim, ser aquele pai presente, ausente, sabe? Uhum. De sair de madrugada e depois chega de noite e tá dormindo e tal. Eu sempre tentei batalhar pra poder sustentar que eu pudesse ter uma vida cotidiana. Aí quando me separei, foi aquele banho de água fria, não todos os meus planos que eu tinha, que eu tava fazendo, mas mesmo assim não esmoreci. Falei, não, eu vou estar com meu filho todos os dias, e todos os dias eu tava com ele. E sempre conversando, batendo muito papo. Quando ele começou com os questionamentos dessa questão racial, assim, e foi muito cedo, um momento que me chocou muito, que ligou o alerta vermelho na minha cabeça, foi um momento que ele chegou pra mim e falou, pai... Ele sempre brincava na rua, jogou bola com as crianças na rua, então tinha diversas crianças.
Sim.
De diversas etnias, com diversos fenótipos diferentes. Aí ele falou, pai, eu não gosto de jogar bola com o pessoal da rua de baixo, que é o pessoal mais bem escurinho mesmo. Ah, por que, filho? Ah, pai, porque a gente escura fede.
Nossa. Caralho.
Pausa cara, dramática. Que loucura. Bicho, pausa dramática, porque eu fiquei prendi a respiração, entendeu? Isso ele com 6 anos e tal. Aí eu, em vez de brigar, eu tive que respirar fundo assim, e tentar entender da onde estava vindo essa leitura.
Ah, sim. Porque é uma reprodução, né?
É, exatamente. Até eu entender que, na verdade, não era uma coisa dele, ele estava talvez reproduzindo alguma coisa, eu queria tentar um processo de investigação para saber de onde estava vindo isso. Na verdade, as crianças que ele falava era justamente explicando para ele que era uma questão não só étnica de cor, mas era questão de relação financeira também. As crianças mais pobres que estavam na rua, que ele estava falando que eram os mais escurinhos, era o pessoal que era mais de baixo, que já era mais de comunidade. Então tinha uma série de ausências que ele, como criança ali, não tinha. Ele tomava banho todo dia. Né? Então, mesmo sendo, entre muitas aspas, verdade, assim, que as crianças não tinham acesso, mas não é porque elas não queriam ter.
Sim, porque muitas vezes que tinha acesso à água potável com facilidade.
Exatamente, uma série de coisas.
Água encanada,
entendeu? E eles ficavam um dia inteiro na rua. Aí o que eu fui fazer? Eu comecei a ir ao encontro dos colegas dele, ficar vendo e tal. E comecei a, assim, uma dica que eu uso até hoje, cara. Converse com os amigos do seu filho.
Boa.
Sabe? Pra conhecer, eu tentei começar a conhecer eles.
Uhum.
Pra poder entender o que tava acontecendo, pra poder destrinchar pra ele, pra poder fazer aquela decodificação daquela informação. Aí eu comecei a conversar, foi onde descobri isso, entendeu? Tinha os garotos da rua de baixo, tal, assim, que eles ficavam o dia inteiro jogando bola na rua, porque o pai saía pra trabalhar, a mãe ficava em casa, aí alguns tinham problema de alcoolismo em casa, alguns reclamavam que a mãe brigava o tempo todo, então não tinha por que ficar em casa, ficava o dia inteiro na rua, blá, 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 aquela coisa toda. Então, depois que eu comecei a entender esse universo que ele estava vivendo ali, esse microcosmo ali que ele estava vivendo, aí eu comecei a tentar explicar e falar, não tem a ver com a questão da pele, assim, necessariamente. Ele é uma criança de 6 anos, ele partiu de um pensamento que, por incrível que pareça, muitos adultos hoje fazem, que é o pensamento empírico, que é você se basear só pelo que você está vendo.
Uhum.
Assim, é igual você vai no bar, aí tem um gordo e um magro. O gordo tá tomando café com adoçante e o magro tá tomando café com açúcar. O pensamento empírico diz que se você não sabe de nada, você pensava, o adoçante engorda e o açúcar emagrece.
Uhum, uhum.
Então, a gente tem que entender que tem muito mais coisa, tem várias camadas por trás. E eu tentei fazer isso, transmitir isso pra ele e tal. Nossa, foi muito trabalhoso e tal. Mas depois de um tempo, ele foi entendendo, porra, foi um trabalho longo, cara, foi de anos, assim, de anos, até poder tirar isso e tal, e poder perceber, e também, é uma coisa engraçada, a minha família é negra, então, pra ele, ele não identificava a minha parte da família, no caso, do lado paterno, como negro, mas assim, era uma coisa normal, ele nunca tinha caído a ficha de que, negro tem cheiro ruim, mas peraí, eu sou negro também, filho, teu avô é negro, também. Aí, é verdade, peraí, então não é bem assim.
Uhum,
então é simplesmente fazer aquela coisa de pensar. Então, essa é só uma das questões que eu tive que trabalhar. Nossa, tem várias outras ainda que aparecem pra falar, mas eu não quero monopolizar o microfone, assim, sabe? E, por favor, cortem o plug quando eu começar a falar muito, assim, tá? Então, assim, foi bem difícil, mas assim, se isso pode tirar uma lição daí, cara, é assim, conversa com os amigos do seu filho, cara, que é você tentar entender o mundo dele primeiro.
Boa, boa, muito bom. Eu acho que isso é legal porque também denota que a gente tem que conviver com essas duas questões diferentes, né? A racial e também a social, né?
Exatamente, que andam juntas, na verdade.
Vocês têm alguma coisa pra falar aí?
Sobre empoderamento?
É.
A gente tem um dia pra poder falar sobre empoderamento, né, Thiago? Mas a gente fala o tempo que for necessário, for possível. Não, beleza, eu também tenho algumas questões que são importantes. Primeiro, eu pontuar uma coisa importantíssima que o Marro falou. É assim mesmo, né? A grande parte da população negra é a pobre. É a que fede e é a que a galera atravessa a rua pra não passar do lado. Então,
sim,
é nada mais natural do que ele observar isso, né? E ele observar que as pessoas com as quais ele estava convivendo eram assim e ele acabar, né, emulando esse tipo de comportamento na sociedade. Mas, infelizmente, é alguma coisa que a gente tem que lutar todos os dias contra isso, né? Faz parte. Mas, para além disso, você estava falando do negócio do empoderamento, né? De como é que eu imagino que possa ser o empoderamento do bem. Eu fico pensando porque esse negócio de empoderamento nasceu recentemente, né? Assim, é de 2010 para cá que a palavra empoderamento ficou, teve o poder que ela tem e a magnitude que ela atingiu, né? Nas várias camadas da sociedade e tudo mais. E então eu fico pensando como eu faço isso com o bem, porque para mim foi recentemente, eu imagino que para a maioria dos negros também essa ideia de empoderamento foi muito recentemente, mas eu fico imaginando que num primeiro momento eu acho que uma das coisas mais importantes, a gente estava falando isso no chat também antes de gravar, é a necessidade da gente encontrar personagens que possam representar os nossos filhos, personagens da cultura pop, eu que gosto, sim, muito, da cultura pop, que representem mesmo os nossos filhos.
Uhum.
E, para além disso, para mim, que sou acadêmico, para mim é muito importante procurar literatura ou textos acadêmicos e tudo mais que me ajudem, eu, enquanto pai, a dar suporte a ele no processo dessa busca por independência, essa quebra dessas amarras sociais, que eu acho que só vem... cada vez mais vem se intensificando, isso é muito bom, é muito importante valorizar, né? Hoje em dia, o famoso lugar de fala que se diz hoje, se fosse há uns 10 anos atrás, talvez a gente não estivesse fazendo esse tricô de paz, então é muito importante agradecer o espaço que vocês dão pra gente e, ao mesmo tempo, né, dizer que é importante, que tá aumentando, mas, uhum, ainda há muito o que ser feito. E eu acho que uma dessas formas que eu encontro, pelo menos, é buscando informação, estudando cada vez mais, identificando a cultura negra mesmo, identificando as nossas origens, procurando autores que são de origem negra. Particularmente, gosto muito de Chimamanda Ngozi, vocês já ouviram falar, né?
Sim, sim.
Gosto muito de Chimamanda Ngozi e de outros autores negros, que isso eu acho que resgata muito, primeiro, essa ancestralidade, segundo, essa importância de viabilizar que o negro, ele é também inteligente. O negro não é a possibilidade dele ser inteligente, não, ele é também inteligente, ele pode escolher o lugar onde ele está, ele tem competência e capacidade de ser o que ele quer. E não é o preconceito torto e altamente desnecessário e desfavorável da sociedade que vai impedir que isso aconteça. Então eu fico pensando, primeiramente, nessa parte de preciso encontrar elementos da cultura pop, no que ele vai assistir, no que ele vai ler, como eu posso me comunicar com ele que dê essa referência de negritude para ele. E em segundo passo, eu preciso me informar a respeito disso também e de como é que está funcionando essa negritude agora adiante, né? Porque, por exemplo, para minha mãe, quando ela foi tomar consciência de que ela era feminista e de todo o seu empoderamento negro, isso ocorreu lá na década de 80 e tudo mais, década de 80 e 90, e é um outro processo. Hoje nós temos um outro processo de feminismo, então é muito importante estarmos sempre atentos a essa constante atualização dessas novas, desses novos formatos de empoderamento, sim, sim, de discussão e de militância. Hashtag militei. É isso aí.
um ponto interessante que você falou e que eu me recordei agora dessa questão de você criar referência para os teus, assim, teus filhos, coisa que ele possa se espelhar. Meu filho, aos 8, 9 anos, ele se descobriu numa vocação muito grande para ciência.
Olha.
E foi uma vocação muito natural, porque eu também adoro ciência, entendeu? Uhum. Então, e foi uma vocação, não foi uma coisa de influência minha. E quando a gente começou a conversar sobre uma série de coisas, questões de matérias científicas e tal, não sei o quê, aí o que eu fiz? Eu comecei a apresentar ele ao seriado Cosmos, que uhum. exatamente tem como apresentador o Neil deGrasse Tyson, que uhum. era um negro, entendeu? Que apresentava, inclusive eu fiz a pesquisa do Neil deGrasse Tyson, mostrando a história dele, é que o Carl Sagan ajudou esse moleque também, uhum. que era um garoto pobre também, que ele... Então... Cara, eu mostrei pra ele que é possível. Cara, se você quer ser cientista, você, se você quer, gosta disso, é o que você tem que fazer, pô, vai uhum. atrás, vamos lá. Eu tô aqui, eu sou teu pai e eu vou fazer o possível pra te dar suporte no que você quiser. Depois de um tempo, ele ficou muito eufórico com aquela, assim, com aquela coisa. Ele viu um mundo se abrindo, a gente maratonou o Cosmos num fim de semana. Então ele ficou vislumbrado, a gente começou a conversar pra caramba sobre isso, uma série de coisas. Ele começou a se interessar na própria escola, no próprio isso afetou o estudo dele.
Olha que legal, cara.
Na escola, tudo ele queria questionar para um lado positivo, assim, e querer saber mais, tudo ele associava com aquilo que ele. Todas as matérias, aquilo que a gente fala muito de interdisciplinariedade, uhum. ele começou a associar todas as disciplinas com aquilo que ele gostava.
Uhum.
Que era aquele ponto de ciência, de espaço e tal, essa coisa toda, e do que mais teria a se descobrir. E um momento que. Aí eu tive outro baque quando. No outro fim de semana que a gente foi passar junto. E aí, cara, como é que tá? Vamos conversar sobre isso e tal. Ele já tava mais desanimado. Aí ele chegou pra mim e falou, rapaz, não, acho que não vai dar certo, não. Pô, desistiu. Não, acho que não vai dar, não. É muito difícil. Pra arrumar emprego é complicado. É um negócio que não dá dinheiro. Não sei o que, que não
quem
sei o que
lá. Quem fez isso aí, com ele?
Rapaz, eu fiquei... Me deu uma coisa por dentro. Quem é que tá fazendo isso, cara?
Uhum.
Pelo amor de Deus, cara. Assim, eu falei pra ele, eu puxei daquela frase emblemática do Will Smith, incorporei o Will Smith, impostei a voz, eu falei, pô, você nunca mais vai deixar ninguém falar que você não pode fazer alguma coisa, cara.
Porra, foda.
Você não pode fazer isso, cara. Se alguém, ninguém vai, e eu como seu pai, eu não vou deixar ninguém colocar isso na sua cabeça. Você pode fazer o que você quiser, cara. Aí eu voltei a fazer todo aquele trabalho, olha essa pessoa aqui. Isso aqui fez isso, assim. Aí eu comecei a mostrar. Cara, pra ter uma ideia, o ídolo dele hoje é o Elon Musk.
Caraca.
Pra ter uma ideia. Ele, assim, essa semana dessa gravação, ele chegou pra mim e falou assim, pai, tu viu que o Elon Musk jogou o foguete novo, botou um carro no espaço, e pô, e tinha referência lá do Don't Panic lá, assim, pô, que maneiro. Ele me falou isso com uma empolgação e tal. Cara, é isso, bicho. Uhum. Tu tem que alimentar o sonho dos teus filhos, cara. Você tem que... Assim, eu não sei se ele vai se tornar um cientista, eu não sei se ele vai se tornar um astronauta. Eu não faço a menor ideia, cara. Mas você tem que estimular isso e ver o que vai acontecer.
Uhum. Uhum.
O mundo são deles. Você tá criando teu filho, porra, pro mundo, cara. Você tem que estimular ele e ver o que vai acontecer. O que acontece é que depois eu arrumei uma sarna pra me coçar absurda. Porque agora ele tá mega empolgado com isso.
Uhum.
Aí eu, como pai, eu falei, não, vou pesquisar agora. Agora é meu trabalho como pai de pesquisar aonde ele pode se enquadrar nisso pra tentar pavimentar um caminho pra ele.
Sim, sim, sim.
Porque também não é jogar assim, vai lá, garoto. Assim, não, ele hoje é um adolescente. Então tem que pensar, ver, assim, qual o caminho que ele pode tomar. E o caminho que a gente está tomando hoje, assim, tentar buscar exemplos de brasileiros,
uhum.
de negros brasileiros, principalmente que se deram bem, tal, assim, nessa área que não é só porque você é negro que você. Que já tem essa. Hoje em dia ele já tem uma plena consciência e afirmação dele mesmo com essa questão do racismo.
Uhum.
Ele já tem um entendimento disso, a cabeça dele é outra, graças a Deus, entendeu? Então, assim. Eu arrumei essa pra me coçar, porque quando eu vejo hoje os investimentos que tem em ciência, os projetos... quando eu vejo que o projeto Jovem Aprendiz, não, que o projeto Ciência Sem Fronteiras foi fechado,
foda,
não sei o quê,
né,
eu falei, cara, que eu vou... Cara, e agora? O que eu vou falar pro meu filho agora? O que eu vou fazer? Então, é muito complicado. Assim, inclusive, algum ouvinte que tiver alguma coisa aí, tiver alguma ideia do que eu posso fazer, assim, por favor, me ajude! Torne meu caminho.
Tem nas próprias universidades alemãs, elas têm um programa de ciência em parceria com estudantes de graduação aqui no Brasil. Você não necessariamente precisa estar na graduação, mas você não precisa nem falar alemão, tá? Falar inglês.
É. Ah, sim.
Então...
Entendeu? Então, pô, obrigado, cara. Eu tô precisando muito de informações aí, cara.
Cola no Leandro aí, que ele sabe das paradas, hein?
Não, tem muito negro lá na Alemanha, inclusive, estudando e trabalhando por conta dessas coisas também. Uhum. É, tem um cara que vou até indicar já logo antes das indicações, chama AD Júnior.
Ele depois.
Procurem a página dele. Ele mora lá na Alemanha. Ele mora em, se eu não me engano, em Hannover. Não lembro agora qual a cidade, mas ele mora na Alemanha, estuda lá, tal, trabalha. E é um cara que tá lá, cara, falando da negritude e mandando todo dia vídeo aqui pro Brasil. E falou, ó, vamos falar sobre negritude aí. E tá lá procurando o lugar dele no sol. O que eu ia comentar antes a gente precisa aproveitar esse momento, né, que, querendo ou não, o negro, a negritude está em evidência. Por várias situações. Sim. Nós estamos nos impostando, uhum. né? Nós estamos procurando uma postura diferente, tomando uma postura diferente. Não estamos nos calando, estamos falando cada vez mais alto, e isso é muito importante. Aí tem muita gente, tem alguns debates que existem por aí, do tipo, ah, mas aí existe uma vertente do mercado que está permitindo também isso. Uhum. Foda-se. Se o mercado esteja...
Não tem vertente porra nenhuma de mercado. Tem os negros, as mulheres, os gays e lésbicas falando que, assim, a gente é o mercado.
Nós
somos o mercado. A gente exige se ver, né?
Sim, então, nas coisas. Mas o mercado ainda não consegue ler a gente de uma maneira correta. Então, acabam fazendo colocando algumas coisas aí, pés entre as mãos, por exemplo. Só que o que eu tava falando, que não é nem essa questão de mercado, mas é aproveitar essa situação. Ah, a gente tá, existe um interesse por trás disso também, porque se viu que, ok, vamos vender para quem compra no país, tal, isso e aquilo. Foda-se, isso tá levando a gente para evidência. Né? Uhum. Tá levantando o debate. Cada vez mais pessoas estão entendendo o que é essa questão da negritude.
Algumas estão engolindo goela abaixo.
Sim.
Exato, cara. Algumas pessoas estão se descobrindo negras por conta disso, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E só não fugindo muito do tema, que quando o Thiago falou, né, como trabalhar essa questão da negritude, da ancestralidade e tal, com os filhos, né, e aí ele falou, o Hélio talvez fique de fora porque, né, ele conhece a minha filha, é branca. Mas eu também tenho que trabalhar isso nela, cara. Porque eu tenho que trabalhar a questão do privilégio que ela tem na vida. Entende? Então, a todo momento, eu tenho que mostrar pra ela, escuta, filha, você é branca, você vai ter vários privilégios na sua vida por conta da cor da sua pele e da cor dos seus olhos, né? Só que você não pode esquecer em momento algum de onde você vem. Olha pro seu pai, olha pra sua avó, olha pra história da família aqui do seu pai. Olha de onde a gente vem, olha que a gente vem lá do... O nosso pezinho é lá da senzala. Nós crescemos em religiões de matrizes africanas, sabe? O seu pai cresceu indo em terreiro de Umbanda, em terreiro de Candomblé, cresceu indo em roda de... em gira de Erê. É isso que eu preciso ensinar pra ela, mesmo ela sendo branca, entende?
Lindo.
É só um adendo aí, corrigindo o que o Thiago falou lá atrás, tá,
Ti? Sim, tá bom, valeu. Querendo ou não, assim, até que... Não precisa você ter passado pela senzala, mas toda essa história a gente carrega na pele.
Sim,
carrega. Independente de ter vivenciado aquilo ou não, a gente carrega a história na pele.
Sim, o tempo inteiro.
Com certeza.
O que me irrita é gente querendo apagar essa história, dizendo que essa história não foi bem assim. Só um minutinho, vai pra puta que pariu, que eu tenho mais coisa pra poder fazer. Eu tenho um mundo pra poder mudar.
Não
você
foi bem
não vai
assim,
ser meu foco,
não dá pra entender.
No momento. Então,
não dá pra entender, não foi bem assim.
Esses dias um cara no meu Facebook lá, num post que eu fiz, eu nem lembro o que era necessariamente o post, mas era sobre a questão de negritude. Alguma coisa com relação a preconceito, né? E o cara branco mesmo, assim e tal. Aí veio falar que. Pela origem dele, ele também sofre porque ele tem um nariz grande,
boca.
Que não sei o quê. Cara,
ai, rapaz.
O melhor de tudo foi que eu não precisei falar, porque outros amigos meus que estavam lendo a discussão, na hora eles já se posicionaram, mano, cala a boca, vamos ficar aqui no nosso lugar, cara.
Não, olha, cara, essa é a minha só. Postura e eu sou professor.
Olha só.
Cala a boca, eu sou professor.
Eu sou de família fudida. Não vou nem falar humilde, não. Eu sou de família fudida. Uhum. Não tive acesso a uma porrada de coisa na minha vida. Mas, meu irmão, eu não passei por um décimo das merdas que qualquer amigo negro meu que eu tive na infância passou.
Cara, é verdade.
E eu tava bem na merda em se tratando de grana. Uhum. Entendeu? Minha família tava bem fodida. Mas dava pra ver, cara. Só de sair do colégio e chegar em casa que eu não passava pelas mesmas coisas que eles passavam.
Assim, sabe quando isso vai se resolver? Isso se resolve no dia a dia e cada um com seu cada um, a gente vivenciando ao nosso entorno. Mas a gente não vai conseguir resolver isso com debate de ideias e com argumentação. Hoje a gente vive o período de argumentação, né?
É a época do textão.
É, todo mundo tem argumentação, todo mundo tem um argumento sinistro. Todo mundo, assim, pra provar o seu ponto.
Eu sou extremamente a favor.
Todo mundo quer provar o seu ponto, quer provar que está certo e tal. Mas essa questão do racismo, das pessoas se enxergarem os próprios privilégios, rapaz, isso só vai se resolver com empatia, cara. Uhum. Não, não vai se resolver com argumento. Porque argumento todo mundo tem, cara.
Claro.
Argumento todo mundo tem. Agora, quando a pessoa se colocar no lugar do outro e perceber o que o outro tá passando, e um cara branco, por mais dificuldade que ele tenha na vida, e não nego que ele deve ter dificuldade, são outras dificuldades que não essa.
Sim, claro.
Entendeu? Ele tem que se perceber,
obrigado,
assim
você
também.
Você também passou por dificuldades, mas...
Exatamente. Eu sou negro. Eu sou negro. Mas me considero privilegiado no sentido de que, pô, eu tive a minha vida inteira pai e mãe que tinham a mesma cabeça que eu tenho hoje, que me passaram esses princípios. Eu me considero privilegiado por isso. Mesmo passando por essas dificuldades todas, eu mesmo sendo dessa classe, eu ainda entendo que eu tenho um certo tipo de privilégio do que um cara que não teve pai, não teve mãe e
nasceu negro.
Sair disso tudo sozinho, entendeu? Então, assim, é na base da empatia. A gente vê, por exemplo, assim, o caso do Bruno Galhaço, que adotou a menina negra, ele é a esposa dele, e hoje ele tá passando por uma situação que ele nunca imaginou passar. Mas tu vê, assim, eu acho que todo mundo, assim, a grande maioria não é preconceituosa ou racista porque quer. Às vezes é falta de informação, falta de empatia.
Uhum.
Falta de empatia.
O tempo inteiro, cara.
Tu vê a entrevista do Bruno Galhaço, falou assim, eu me sensibilizei. Eu falei assim, cara, eu peço desculpa porque eu não tinha noção que era assim. E assim, tu vê assim, você fala assim, cara, eu não sabia que era assim.
Uhum. É,
imaginava
mesmo,
tal,
pode,
e ele se sentiu do mal. Porque, eu falei assim, caramba.
Aí tem um ponto legal. Porque você levantou uma questão bacana. Eu participo de vários grupos de pais, né, pelo WhatsApp e tudo mais. E às vezes acontece alguma situação de alguém falar alguma coisa, usar algum termo que é racista. E aí eu sinalizo. Falo, olha, isso que você falou é racismo. Você está sendo racista nesse momento. As pessoas, elas têm uma tendência a se colocar na defensiva de tal forma. Sim. Do tipo, cara, eu não sou racista. Pera, calma. Eu não tô falando que você é uma pessoa racista. É racismo que você tá fazendo. Eu mesmo, cara, eu falo pra todo mundo, eu cresci racista, mesmo sendo preto. Sabe?
Sim.
Eu cresci racista e é fácil de identificar isso. Porra, todas as minhas namoradas, né? Todas as meninas que eu assumi como namoradas, todas elas foram loiras. Entende? Isso é um sinal também. Eu cresci também sendo racista. Só que as pessoas, elas se incomodam e elas acabam tentando não entender o que a gente tá falando quando a gente fala, olha, isso que você replicou é racismo. Uhum. E é o que a gente chama de racismo estrutural. É o racismo que tá emprenhado na gente.
Exato.
Aquela parte complicada de quando a gente eu acho que a maioria dos negros realmente, eles, antes deles tomarem essa consciência e empoderarem-se da sua cor e das suas raízes e tudo mais, eles passam por aquele problema de às vezes evitarem falar negro, falar preto, de não direcionarem para o seu cabelo, de não quererem se parecer o mais próximo de um negro, de sempre quererem se aproximar muito do branco. Porque
sim, sim.
O que é veiculado para nós o tempo todo é de que os negros foram um grande problema, por exemplo, do Império Brasileiro, durante o período da colonização. Ok, alto lá, nós temos todos os registros históricos da face da Terra, que você quiser, em todos os lugares do mundo, para comprovar que não é bem assim. Existe Sim. uma história muito mais embaixo que você precisa respeitar. E é esse momento aí que quando a gente toma essa consciência de que, peraí, eu quero ser chamado de negro, eu não quero ser chamado de moreninho, eu não quero ser chamado de café com leite, eu não quero ser chamado de chocolate, eu quero ser chamado de negro. E aí você fala, mas eu sou negro. E as pessoas falam, não, você não é negro. Não, eu sou. Eu sou negro. Eu não sou caramelo, eu não sou café com leite. Uhum. E tudo isso, eu fico pensando exatamente nesses pontos, às vezes, como é que eu vou conseguir fazer com que o Ben, no processo do crescimento dele, ele entenda isso. Porque eu não queria que ele passasse por esse problema de crise identitária, por exemplo, que eu passei, e eu imagino que vocês dois também tenham passado, essa crise identitária de não identificar-se enquanto negro, de serem preconceituosos com a cor, uhum. de serem preconceituosos com aquela história. E eu imagino, às vezes, determinadas situações, e essa é uma delas, sabe? De como é que eu vou ajudá-lo a passar por isso? Isso realmente, se existirem problemas assim, claro que vão existir, a sociedade adora fazer isso. Mas eu fico pensando nessas situações.
Eu passei um problema na minha adolescência, não vários, né? Esse foi um só um deles. Mas assim, comigo mesmo, de aceitação, porque eu... Na minha adolescência não, na minha infância mesmo, tinha meus 10 anos e tal, eu falava que eu não era... Assim, eu não era negro, eu era cor de chocolate. Olha só.
Uhum. Que chocolate é sedutor, família, é gostoso.
E a família achava bonitinho. Cor de chocolate. Assim, e na verdade, acontecia uma coisa, fazendo um advogado do diabo aqui agora, aquela coisa da a questão, a forma com que se encarava a questão da afirmação do negro nessa época, quando tinha 10 anos, essa coisa toda, era muito meio que, basicamente, puramente, matriz africana e toma ali, e toma ali. E, assim, eu achava interessante, mas só que eu não me identificava, porque, na verdade, tudo que era matriz africana era de candomblé. E, tipo assim, quando eu tinha 10 anos, eu era católico, então aquilo já criava uma barreira pra mim.
Ah, sim.
Aquilo
sim,
já criava uma barreira pra mim. Assim, pô, peraí, por mais que eu entenda que o negro, blá, 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 mas peraí, pô, então pra eu ser negro tem que ser do candomblé? Assim, assim, pra mim criava uma barreira. Eu acredito que tenha sido barreira pra alguns, assim. Mas quando você, depois que esse discurso evolui, e hoje esse discurso já evoluiu bastante, quando você entende que você respeitar e valorizar a sua matriz africana não necessariamente tem a ver com a sua religiosidade, eu acho que fica um pouco mais fácil a aceitação, uhum. assim, hoje em dia, e até dessa mudança, dessa, entre aspas aqui, dessa meio que imposição, que é o que os próprios movimentos sociais naquela época faziam, na verdade. Uhum.
Mas é porque eu acho que se você for pensar num contexto histórico de por que isso acontecia e ser tão ligado à religião, era o único lugar onde o negro poderia ser negro.
Sim, 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 claro.
E ainda assim com ressalvas, não na frente de todo mundo.
E ainda assim com ressalvas.
Isso a gente aprende depois, né? Que a gente estuda, né?
Exato. Cara, eu fui conhecer há um tempo atrás, não, na verdade foi em setembro, foi no dia de Cosme e Damião, foi um pouco antes do meu aniversário. Um terreiro de umbanda que tem aqui no bairro. Eu moro no bairro de classe média de São Paulo, aqui na Zona Oeste e tal, que a maioria da população é branca ou japonês. Né? E cara, eu quase nunca vejo um negro andando por aqui. Né? Geralmente sou eu. Tanto que semanas atrás eu fui parado pela polícia aqui à noite vindo de um restaurante japonês aqui, que tem aqui perto de casa. Eu tava andando sozinho à noite. Mas aí eu fui lá conhecer esse terreiro e assim, cara, eu chorei de emoção quando eu vi aquele monte de gente que mora aqui no bairro, aquele monte de negro e negras que moram aqui no bairro, ocupando um espaço ali que era deles ali, sabe? Eles estavam no centro da atenção. Tinha um monte de brancos assistindo aos trabalhos, né, lá no dia, mas os negros estavam em evidência. Isso num bairro majoritariamente branco e de classe média, sabe? Isso me fez me emocionar, isso me emocionou bastante, né? E, então é importante sim essa questão da religiosidade. Não é só religião. Quando a gente fala das religiões de matriz africana, a gente não está falando só de religião, a gente está falando da identidade que o negro no Brasil construiu.
Sim, sim.
Nós não tivemos identidade enquanto negros aqui no Brasil.
Sim,
né?
Sim. A questão que eu coloquei foi só, tipo assim, como a gente passar isso. Por exemplo, eu na época tinha 10 anos.
Ah, sim.
Assim, muita coisa a gente aprende depois que a gente estuda tal, aí vem a maturidade. Entendo. Mas a forma com que era colocada isso, por exemplo, assim, não ajudava muito a você, uma criança ou num jovem, criar essa identidade, entre aspas, assim, meio que imposta no cara. Se você, pra você ser negro, você tem que ser isso. Entendeu?
É tipo um pacote completo, né?
Esse pacote, assim. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia se
sim, hoje em dia é mais fácil isso,
e
né?
É mais fácil você se identificar. É aquela questão. Como é que a gente vai ganhar os jovens? É fazendo eles se identificarem com isso. E, na verdade, quando a gente se coloca... nós mesmos, né, naquela época, nos colocávamos dentro desse pacote, é muito limitador. É muito limitador, entendeu?
No âmbito geral, as minorias não se veem.
Sim.
Não.
Elas não se veem porque elas não são expostas.
É, pois é.
Né? Tipo, até 10 anos atrás, você não tinha filmes como esse, o Pantera Negra, que vai ser... vai sair agora, que é um filme que tá, pô, lindo.
Lindo, tá lindo, lindo,
demais,
lindo.
Tá lindo demais. Tá?
Você não tinha... como é que o negro era apresentado na televisão, no cinema, de forma geral, pro público? Ele era... sempre uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa pobre, uma pessoa sem cultura.
Ou mesmo quando ele era uma espécie de herói, ele era um herói para um povo específico.
Ou sim, então um herói bobalhão e estúpido, isso, que sempre depois de fazer alguma coisa, fazia uma piadinha e cativava a galera.
Sim, exato.
Sim. Pela primeira vez vai ser um herói que, teoricamente, é de todos.
Assim como o gay, no mundo dos quadrinhos, era afeminado. Uhum. Sim. Né?
Não só no mundo dos quadrinhos, né?
Não, no âmbito, na cultura pop. Na cultura pop. Uhum. Era afeminado, sim, mas extremamente afeminado. É totalmente ligado à mulher. Que, na verdade, era uma forma de ridicularizar, como se ser mulher era ridicularização.
É ser inferior, né?
E aí a mulher também era só usada como símbolo sexual. E aí você vai pegando todas essas
estereótipos,
estereótipos,
né?
E você vai vendo como eles eram apresentados antes e como eles estão mudando esse espectro de apresentação. E eu acho que o Léo vai ter o caminho dele vai ser um pouquinho mais... A gente tá brigando pra isso, né? Que o caminho dele seja um pouco mais tranquilo pra mostrar pro filho dele que esses são os estereótipos de negro que a gente gosta mais. Né? O mercado tá mudando e as coisas estão mudando pra que vocês tenham melhores opções, talvez.
Sim, sim. Roberto, e só uma coisa que talvez passou despercebido, mas eu gostaria de tentar corrigir. Não sei se os meninos vão concordar comigo, mas, por exemplo, você usou a palavra exposição, que as minorias elas não têm exposição. Eu trocaria a palavra por representatividade.
Sim, ok. Sim,
não,
sim, okay.
Não exposição. Estão sendo representadas.
Elas são expostas da forma errada, né?
Exato. Caso, cara, né? Nós estamos a uma semana da estreia do Pantera Negra. E ele tá sendo um filme mais esperado já, cara.
Sim, sim.
Sabe? Tá, é foda, tá lindo. Tudo que os caras lançam deles é lindo. E aí é legal que a gente tá vendo o negro numa situação de poder. Ó, exatamente. A gente tá falando do negro, o rei. Né? Não o negro, o serviçal.
O subalterno.
É o negro, o rei.
Exatamente. E uma coisa interessante também, só abrindo um parênteses muito rápido, assim, eu sou um ávido leitor de quadrinhos, sempre fui e tal, e tipo, essa história do Pantera Negra especificamente, era justamente um contraponto à época, porque sempre se via a África como um país miserável, que só tinha mato,
subdesenvolvido.
Selvagem, né?
Selvagem. Né? E a terra do Pantera Negra é mega tecnológica. Então você
O legal do Pantera Negra é que você pega... Então, sabe todos os estereótipos que você conhece de negro?
Joga
vamos invertê-los.
Exatamente.
Uhum. Vamos inverter tudo? Então, isso é Pantera Negra e Wakanda. Vamos lá.
É
isso aí. E fora que o filme tá lindo, cara. Tem um vídeo... eu vi um vídeo esses dias no Facebook e tal, de uns caras nos Estados Unidos, um grupo de negros, são uns 4 ou 5 negros mais ou menos. Os caras, eles choravam na frente do cartaz do filme.
O que, o que eles ficam falando all the time?
Exato, eu falava, vocês brancos se sentem assim toda vez, cara, toda vez vocês se sentem
exatamente
assim. É isso que vocês sentem e tal, porque ele tá vendo ali, ele tá sendo representado, cara.
Uhum.
Isso é muito foda. A gente tá vivendo no momento da história.
Cara, arrepiei aqui. Sinistro isso.
E fazendo um contraponto também, num outro filme também, a gente tá vivendo um bom momento, assim, entre aspas, de diretores negros aparecendo bastante, tal.
Sim, puta, Spike Lee, cada
Spike
vez...
Spike Lee, dando voadora de dois pés na galera.
Deus...
Mais conhecido
Deus
como
salve
Traps.
Spike Lee.
É, verdade. E que abriu meio que a porta disso aí tudo, com o pé no peito mesmo. Um exemplo, outro, é o filme Moonlight, que, pô, ganhou o Oscar. E não foi ganhou o Oscar, tipo, ah, vamos dar o Oscar aqui, porque esse ano aqui, vamos dar o Oscar pros negros todos aqui, porque, não, o filme é bom pra caramba, bicho.
É.
O filme é bom pra caramba, cara. E fala de negritude, fala de empoderamento, e fala de paternidade. Esse filme é um filme que mais fala de paternidade. O garoto negro não tinha pais, ele enxerga a figura paterna dele num traficante, que depois o traficante também morre, porque a vida dele, assim, o morre, e ele fica buscando essa figura paterna e não tem. E, além de ser negro, o cara ainda é gay.
Assim, é muita minoria acumulada, né?
É muita. Mas esse filme, ele é feito de uma sensibilidade tamanha. Ele tem tantas camadas. Eu vou citar uma cena aqui que eu acho maravilhosa e que às vezes a gente tem que ter o contexto pra entender. A cena que o cara ensina o moleque a nadar.
Pô, que tá, lindo, cara.
Que tá na praia, aí ele pega o moleque pra ensinar a nadar. E o moleque tem. Ele tem medo de nadar. Só que um dado interessante é que na cultura americana, os negros, eles. Uma geração inteira de negros tem medo do mar. Porque há muito tempo atrás, né, na época da segregação racial, eles eram proibidos de frequentar as praias.
Caraca.
E muitas vezes era uma situação...
As praias em que, e piscinas públicas,
praias,
né?
Piscinas públicas.
Tudo.
E que era segregação mesmo. Então, mesmo quando se liberou isso em parte, é uma situação onde eles não se sentiam confortáveis.
E não somente então, por essa situação também, porque a praia era o lugar de partida. Era da praia onde os escravos negros lá de Angola eram retirados e se separavam da sua família e dos seus amigos e eles nunca mais os viam.
Olha só que dado interessante. E essa cena da água, do cara ensinando o moleque a nadar, é muito representativa quando a gente tem esse background, porque ele tá usando uma figura de linguagem. É assim. Assim, cara, eu tô te ensinando a nadar, eu tô te ensinando a superar os seus problemas aqui.
Com certeza. E aí quando você tem esse dado... Aí você paga, você tem essa informação. Aí você fecha o olho e imagina a equipe de natação masculina ou feminina dos Estados Unidos. Eu não lembro de negros. Eu não consigo lembrar de negros.
Imagina
a
série Baywatch.
É. É verdade.
Eu não consigo lembrar, não, sim. Eu fecho o olho e não consigo lembrar de negros no esporte aquático.
Sim.
Nos Estados Unidos.
É foda, cara.
Entendeu?
É foda.
Além do Moonlight, que é lindo, é maravilhoso e tal. O ano passado saiu um filme que, na minha opinião, foi o melhor filme do ano mesmo, que é o Get Out. O Corra.
Ah, sim.
Cara, esse filme é maravilhoso. Vitor, cadê o Vitor? Tá ouvindo?
Tô aqui.
Fala do Get Out, você gostou ou não?
Porra, gostei pra cacete. Sério. Inclusive, você é a parte da indicação.
Cortou a indicação dele. Ele não tem indicação.
Eu tenho duas.
Porra, que isso.
E aí, rapaz? Ó. Tinha, agora tem uma.
Mas assim, o filme é maravilhoso. Assistam. E o que é legal? A gente tá vendo um negro... descer a porrada numa família inteira de branco safado e meter bala nos caras, matar todo mundo e sair bem.
Exatamente, a gente se sente feliz. A gente se sente feliz como Django.
É o que o Rambo sempre fez. É, cara.
É. Gente, então... Muito bom.
Mas se a gente começar a falar de filme e série aqui, ferrou.
Pois é, aí fudeu.
Posso só falar uma coisa?
Não.
Uma coisa rápida.
Você não
tem lugar
de falar
hoje. É porque tá atrelado essa coisa de filme e série. Mas é porque a gente tem que dar muito valor também aos filmes antigos que traziam coisas importantes sobre negros e tudo mais. Eu lembro que Priscila, Rainha do Deserto, uma das drags é negra.
Sim, sim.
Entendeu? E, pô, na época não surgiu toda essa coisa e tudo mais, porque a galera ainda tava em outra vibe. E hoje, quando a gente pega pra ver esse tipo de filme, você fala, caraca, os caras...
Naquela época já tinha.
Os caras estavam brigando num terreno muito, muito mais espinhoso naquela época. Assim.
Uhum. Tá, eu queria fazer uma enquete rápida com vocês aqui, pra gente começar a encaminhar pro final da nossa pauta. Eu acho que mais no caso, pro Marlos, no caso, pra filha dele, que é menor, né? lendo o que, que ele já tá aí planejando pro Ben. E no caso ele também para poder apresentar para Elise, assim, questões de representatividade, para ele também, para ela também ter essa, absorver essa cultura. E eu queria entender um pouco mais de vocês, o que, que vocês estão pensando ou já colocam para os seus filhos assistirem aí em termos de desenho ou de filmes infantis que tenham protagonistas, sim, negros, ou que tenham uma, que tragam um pouco da cultura africana.
Uhum.
O que, que vocês pensam aí?
É, no momento hoje, a personagem principal que a minha filha mais gosta não é um personagem negro, é uma personagem cor de rosa, que cor é a Peppa Pig. Peppa Pig.
Que é a desgraça.
Que é uma desgraça que vai da vida.
Foge
pessoa.
Disso, cara. Foge disso.
Queremos a morte lenta e dolorosa de Peppa Pig.
Pô, cara, é loucura, é loucura. E pior que é uma criança chata, né? A Peppa Pig é uma criança chata.
Pô, mal educada.
Chata e cruel. vamos lá. Eu tento passar pra minha filha essa questão das animações. É difícil você pegar, por exemplo, uma animação que ela curte muito, que eu apresentei pra ela, que ela curte muito, é o Mundo Bita. Que ela se identifica muito e tem essa coisa da questão da representatividade de maneira geral e tal. E uma preocupação que eu tenho também com relação a ela é que, pra mim, eu nunca imaginei ser pai de menina. Eu tinha esse preconceito.
Uhum.
Ah, ainda bem que eu não tive filha mulher, porque filha mulher dá um trabalho, não sei o quê. Assim, aquelas piadinhas, vai virar fornecedor.
Puta merda, cara.
E, cara, eu me identificava assim também. Uhum. Assim, aí quando eu tive uma menina, eu, cara, assim, foi um presente de Deus que eu tive que mudar completamente. Faltava isso pra eu aprender ainda, sabe?
Cara, que legal.
Faltava isso pra eu aprender e eu tô aprendendo a cada dia. E além de eu procurar esses personagens pra ela, de fazer ela se espelhar, eu tento encontrar maneiras de, mesmo ela criança, educar ela para certas coisas. Que eu acho que no futuro ela vai se deparar com problemas com relação a isso. Por exemplo, quando eu tô brincando com ela, eu falo aquelas brincadeiras de cosquinha, tal, não sei o quê, e quando ela fala, para papai, eu vou e paro.
Na hora, né?
Eu vou e paro. Aí eu assim, parou por quê? Não, parei porque você pediu. Parei porque você pediu. Assim, então, quando você quiser que eu brinque, você pede, papai brinca. Se você falar, papai para, é papai para. Então, assim, inconscientemente, eu tô tentando, na verdade, não sei se é o caminho certo, não sou pedagogo, não sou nada, mas assim, é tentando colocar na cabeça dela de que não é não, entendeu? Tentar não reproduzir certas coisas que a gente reproduzia a vida inteira, com própria criação de menina e tal, essa coisa, uhum, toda.
Fazemos a mesma coisa.
A gente faz a mesma coisa, na verdade. Então, eu tô tentando não reproduzir isso. E confesso que personagens negras que ela se identifique, tá muito difícil encontrar, porque principalmente em desenhos animados. Eu não sei se alguém tem alguma indicação, entendeu? Mas é bem complicado.
A sequência do Homem de Ferro, a menina que esqueci o nome.
Vai ser quadrinhos.
Sucessora.
Vai ser quadrinho.
Ah, sei. A negra.
É uma menina negra.
É uma menina negra. Sim, sim.
Mas mesmo no quadrinho também, o Homem-Aranha também, né?
É, o Homem-Aranha tem o Mário Morales e tal.
Mas isso não é pra criança, né?
Não é pra criança.
Exato.
Eu tenho dificuldade de encontrar, realmente eu tenho dificuldade de encontrar uma animação que realmente ela olha e se identifique. E uma coisa curiosa, que a gente colocou e implantou isso, mas a gente percebe que hoje é natural da minha filha, a gente sempre deu bonecas pretinhas pra ela, bonecas negras.
Uhum.
E quando ela vai na loja de boneca, ela só corre pras bonecas negras.
Olha só.
Ela só corre pra
isso
boneca
é
negra. E a mãe dela chorou pra caramba na primeira vez que aconteceu isso, porque caramba, porque é identificação.
Sim, sim.
Identificação. E foi um prêmio, porque às vezes é um trabalho de formiga. Você tá tentando ensinar de forma inconsciente. Você tá ensinando pelo exemplo ali, né, cara?
Isso.
É difícil. Quando você percebe que a tua filha, mesmo novinha, ela tá entendendo, tá suscetível àquilo. Hoje em dia, por exemplo, a mãe dela, assim, no início, né, tinha aquela coisa da família, igual minha irmã tinha quando era pequena, menina negra tem que fazer trancinha. Fazer trancinha, prende o cabelo todo, bota aquele de mundo e tererê, tudo preso, não tinha uma pontinha de cabelo crespo pra fora. Hoje em dia, eu ensino minha filha, cara, assim, ela pega o cabelo dela, é todo crespo, é arrepiadão, ela mesma pega, bota a fita, prende na testa assim, fica aquele cabelo crespo pra trás assim, e fica linda, já vai pra
linda.
Rua.
Sim, perfeito.
E fica lindo o cabelo dela, ela se olha no espelho e tal. Cara, na verdade, tá sendo um presente muito mais pra mim. Eu tô aprendendo muito, porque, assim, eu não consigo... Eu seria hoje uma pessoa pior, que, aquela questão que a gente fala com essa negritude dos brancos e tal, não sei o quê. Eu só me enxerguei como um cara preconceituoso e talvez um pouco xenófobo depois que eu tive minha filha.
Olha só.
Eu aprendi com isso. Assim, eu seria uma pessoa pior. E eu não enxergava, eu só comecei a enxergar depois que eu tive minha filha.
Pra você não se sentir sozinho, eu acho que todos nós aqui, em escalas diferentes, digamos assim, nós somos pessoas muito melhores depois de tivermos filhos, então estamos juntos nessa daí.
Porra.
Ah, o tempo inteiro.
Que bom.
Cara, ó, de desenhos, vem dois, assim, de supetão na cabeça. Um que não trata da nossa negritude aqui no Brasil, né, é um outro mundo, é um outro povo, mas tem uma... É legal que traz uma representatividade, que é Moana. Sem contar que é lindo o filme.
Moana é lindo.
O Moana é lindo, cara. A Elisa adora tanto que a gente assiste pelo menos umas 4 vezes na semana aqui. E eu não ligo.
Moana deixou de ser lindo.
É. Não, mas eu não ligo, cara. Não, eu não ligo, cara. É muito melhor do que ver Frozen.
Sim.
É muito melhor, cara, de verdade.
E quando elas começam a imitar a Moana, a parte da dança, quando ela bota a mãozinha pra cima assim... Pra alinhar com as estrelas. Aí é choro na hora. Ai, minha filha, linda demais. É foda. Dói.
E outro desenho bacana, que a personagem principal é negra, é Doutora Brinquedos. Doutora Brinquedos é um desenho muito, muito bom de assistir. A Elis também gosta bastante. Pra crianças pequenas, cara, a gente não tem muita coisa. Tem livros, tem bastante livros. Que eu quero comprar, na verdade, até a gente tem muito livro aqui, mas a gente não tem nada que fale sobre negritude ainda. E a gente instiga muito a Elisa a ler, a ouvir, né? A gente lê, coisas assim. Eu quero ver se eu consigo comprar algumas coisas voltadas a isso. A indicação vai ser muito mais pros pais.
Boa. É por isso que eu fiz esse bloquinho pra vocês também nas indicações terem a liberdade de falar sobre qualquer coisa, tá? Mas assim, só pra dizer que eu acho que o Doutor Brinquedos é um desenho que é super tranquilo de apresentar pra uma criança de 2 anos, tá, Marlos?
Sim.
Então, tipo assim, os meninos adoram. É simplesmente assim, uma menina. E ela é negra e ela é, tipo, a doutora dos brinquedos dela. Então, tipo, entra numa fantasia que os bonequinhos de pelúcia dela ficam doentes. Aí ela vai, viaja e cura. E ela é a referência médica daqueles bichinhos.
Pô, então, legal.
Tipo, é muito,
doutora,
muito bonito.
Doutora mesmo. Os pais chamam... A mãe chama ela de doutora. É. Sempre, excelente, sabe?
Exato.
Isso é legal.
E você, Leandrão, tem alguma coisa aí já ou, por enquanto, só desgraça pintadinha?
Não, eu vou mantê-lo longe disso. Eu tenho algumas... Eu já tenho na minha cabeça traçado todo um planejamento do que ele vai ter na vida. Que ele vai pegar esse papel e vai rasgar na vida dele. Né? Na vida ele vai pegar esse papel e vai rasgar todinho, mas...
Que bom que você tem essa consciência.
Exatamente. O que vale é
assim, vou mantê-lo longe disso o maior quantidade de tempo possível.
Exatamente. Mas Moana era com certeza uma das minhas indicações, mesmo assim, o Ben não conseguindo se projetar, né, pelo fato dela ser uma menina. Quer dizer, não sei, né, gente? A gente nunca sabe o que reserva a identidade de gênero de cada um dos nossos filhos. E eu acho um que ninguém falou aqui, que se chama um desenho, triste, né, porque é belga, mas se chama Kirikou.
Sim,
e
é
a feiticeira.
Bom.
Sim, eu recomendei ele no último Paternidade Afro.
Isso, o Kirikou eu acho importante a gente assistir porque fala de um personagem, né, uma criança. E eu acho importante a gente conseguir tentar emular essa capacidade dos nossos filhos de produzirem mudança na sociedade desde pequeno. E tem algum problema com A Princesa e o Sapo? Apesar de ser um desenho em que coloca a protagonista Tiana como alguém que vai chegar aos seus sonhos, mas coloca
estereótipos.
Os estereótipos preconceituosos com as religiões de matriz africana, e quero manter longe do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Porra, por favor.
Quero manter longe do
Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse Monteiro Lobato aí, ó.
Eu entendo perfeitamente, faz parte mesmo da literatura, ele é importante para a nossa história da literatura, mas ele não representa em nada, nenhuma parcela do empoderamento negro que a gente quer pro século XXI. Então, assim, pro século XX tá ótimo, pro século XXI eu acho que não é o mais legal. E como super-herói, obviamente, Pantera Negra, o que eu acho muito importante, e Super Choque. Vocês lembram do Super Choque?
Pô, Super Choque, assim, cara.
Conheci o dublador. Gente fina demais.
É mesmo? Ah, uhum.
Eu era nerd. Era evento, né? De anime.
Era, né? Tá bom. Eu vou só complementar aqui, tá lendo?
Uhum.
É, até pro Marlos também poder apresentar. Mas a história é muito maneira, porque apesar de ser, ele falou lá que é um desenho belga e tal, mas tudo se passa numa tribo africana, entendeu?
Então,
é uma tribo. Desculpa. E aí, esse Kiriku é um bebezinho que nasce, tipo assim, ele nasce foda. Ele é tipo super-herói. É. Ele nasce da mãe e já nasce andando e falando, tipo, resolvendo problemas da aldeia, sacou?
Rapaz.
Aí, tipo, a
só
primeira.
Que ele é pequenininho.
Ele é pequenininho, sacou?
Tipo o poderoso chefinho africano.
É.
Exatamente.
Ele vai lá e resolve as tretas com a feiticeira. E aí, o que eu queria dizer pro Leandro, que talvez você não saiba, é que esse não é o único filme que existe.
Não, tem Os Homens e as Mulheres.
Tem mais, uns 3 ou 4 filmes. E tem livro também sobre isso. A gente comprou livro também pra ler pros meninos, que eles adoram. Legal. Então super vale a pena, assim, você apresentar. Inclusive porque isso, porque tem as duas mídias, tem o livro e o desenho. Então
sucesso.
Acho
maneiro.
Muito foda.
Excelente.
Sucesso.
Eu tenho uma pergunta importante para fazer sobre desenho para vocês. Eu não lembro se era um artigo, uma reportagem, um Twitter, um Facebook, qualquer coisa assim, de algumas pessoas...
Um Twitter.
Um Facebook.
Vamos ensiná-lo. Vamos ensiná-lo a ser jovem.
Vai, ensina a ser jovem.
Um tweet...
Vamos
ou uma postagem no Facebook. Boa,
isso aí, gente.
Tudo bem? Poxa, olha que bonito, viu?
Um post, eu um post
agora 10 anos mais novo, pode
um
falar.
Um tweet no Twitter. Ah. ou qualquer coisa do tipo que passa informação. O que acontece? Lá falava sobre como alguns negros conseguiam identificar negros nos desenhos. E, inclusive, tem um cara lá falando que, tipo, o Pernalonga, ele é negro. Aí dava os motivos dele e tudo mais, não sei o que lá. E tem diversos desenhos colocados que, tipo, que os personagens não são claramente... não são personagens, sejam animais, sejam monstrinhos, sejam qualquer coisa do tipo. Mas eles tinham características negras e os negros se identificavam nessas pessoas. Aí eu tenho uma pergunta. Se vocês... Acontece isso com vocês? Se vocês conseguem ver isso? E se isso acontece com outros desenhos? Que, por exemplo, eu lembrei disso porque tem uma caixinha aqui do Rei Leão. Um puzzle aqui do Rei Leão e...
Rei Leão, é da Guarda do Leão.
A Guarda do Leão, que é um desenho recente, inclusive. E, tipo, eu tava pensando, pô, o Rei Leão são negros. Os leões são negros.
Sim.
E eu vejo se vocês também reconhecem isso dessa forma.
Mas você sabe que no filme isso não fica evidenciado.
Ah, o Sebastião, pra mim, da Pequena Sereia, ele é muito negro. Pra mim, ele é muito negro. O caranguejo, ele é muito negro. O burrinho do Shrek. Não só pelo fato de quem faz a dublagem é o Ed Murphy, mas pra mim ele é muito negro.
Sim.
Deixa eu ver, quem mais? Tá, o cara que acompanha a Moana, eu tenho certeza que ele é mais negro do que... como é que é o nome daquele negócio lá?
Maui.
Do que
aparece. Maori, isso. Isso, Maui. Tenho certeza. Eu tenho certeza, cara, que ele é mais negro do que aquela etnia lá.
Quem faz não é o The Rock?
Eu acho que é.
É o The Rock.
The Rock é negro, gente.
É o The Rock?
The Rock é negro.
Ele é negro.
Ele é negro.
É negro. Assim, eu vou te falar a verdade que eu tenho dificuldade. Eu tive dificuldade de identificar no Rei Leão, quando o Simba levanta aquela juba graciosa e balança, tipo comercial de L'Oréal, eu tive dificuldade de identificar ele como negro.
Mas é o orgulho,
mas no
do
filme
Black
não fica.
Power.
Não, mas no filme não fica evidenciado, cara. Eu só fui me ligar que o Rei Leão se tratava de personagens negros quando eu fui assistir o musical.
Te invejo musical, até a morte.
Oi?
Te invejo até a morte.
Cara, a Clara e eu choramos já na primeira cena, na entrada dos animais. A gente começou a chorar.
Eu assisti aquela versão curtinha que eles apresentam no Animal Kingdom na Disney.
Eu assisti, assim,
reiterado às vezes.
Sim, sim. Não, então, e a gente foi assistir aqui em São Paulo e assim, ali só eu fui me ligar que os leões se tratavam de personagens negros. Porque aí fica evidente, são negros mesmo ali no papel, né?
Uhum.
Isso é bem legal. Mas no filme eu nunca tinha visto isso.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta pra vocês aqui. Com relação, já que a gente tá vendo essa leitura de personagens, que a cor não é óbvia. Tartarugas Ninja.
Nossa!
Vocês acham que o Rafael é negro? Ou se todos eles são negros?
Rapaz.
É difícil a pergunta.
Difícil! Tempo!
Sabe por quê? Porque numa dessas. A gente tá, os meninos começaram a gostar disso, aí estão vendo aquele Tartaruga Ninja novo, né? Que é todo escroto. Eu gosto do original, que é os bonecão.
Sim,
de posto.
Eu também.
Mas, cara, a gente, vendo isso de novo com os meninos e com a Anne, eu me dei conta do seguinte: o Rafael é sempre o cara, tipo, esquentado, porradeiro, não sei o que lá.
O Rafael é o de venda vermelha.
Isso. E aí eu falei, cara, se ele for o vermelho, isso já é muito escroto. Porque, tipo, já bota ele no estereótipo também.
Encaixa ele no estereótipo.
Mas eu não sei. Sim. Vocês têm essa leitura também?
Um palito na boca ali, pô, se dá quebrada.
Exatamente.
Eu já fiz essa leitura também, Thiago. Eu já identifiquei ele como negro por conta do filme live action. E ele era o mais parrudão e do jeito que ele falava, e ele usava o Black English.
Ele usava
o Black English. Que depois eu posso falar, explicar pra vocês do porquê do Black English e da galera valorizar tanto isso nos Estados Unidos. Eu falo pra vocês depois. Mas ele usava o Black English. Ele se identificava.
E só ele que usava?
Então, mas aí a merda é sempre ser aquele personagem caricato, né? Aquele personagem extremamente caricato.
Exato.
Né? É, no Bright, lá da Netflix, que é o do Will Smith.
O esse tá ali agora.
Fica claro também isso, né? Que os orcs são os negros. É a caricatura do que seria a parte marginalizada da cidade, né?
E o Como Treinar Seu Dragão também, que eu tinha certeza que o Banguela era negro. E uma professora lá da PUC falou: não, ele não é negro. Bem de verdade, ele é judeu.
Caralho, que isso?
Então, eu achei que ele era negro por conta do próprio sistema do filme, né? A segregação contra ele e tudo mais. Aí numa conversa com ela, o nome dela é Rashmi Singh, ela é indiana, e ela estuda isso muito, né? Essas questões, movimentos árabes e judeus e tudo mais, e ela falou que é bem de verdade, o filme Como Treinar Seu Dragão é uma metáfora da guerra que existe entre judeus e palestinos, entre israelenses e palestinos, né? Ou judeus e árabes, dependendo de como você está analisando, e que é bem de verdade o Banguela, que é o dragão Fúria da Noite, né? Ele se posiciona como o judeu, porque ele é o segregado. Dentro de toda aquela... Dentro da ordem dos árabes, ele é que é o segregado. E junto dele, o que mais se aproxima dele, que tenta ter algum... complicado, algum indício de sionismo, é o menino. Como é que é o nome dele?
Soluço,
exatamente. O Soluço. Mas é isso. Assim como também Matrix, Zion, que é a cidade onde todas as máquinas querem atacar, é chamado de Sião, que é o que deu origem ao sionismo. Então, em tese, as máquinas seriam quem quer atacar o sionismo.
Então, o que é sionismo, porra? Que porra é essa, Leandro?
Isso não vai pra gravação, né, óbvio.
Caralho, vem pra cagar na minha
claro
cabeça.
Claro que vai, a gente não vai tirar isso por nada nessa vida.
Caralho.
Cara, olha só, a gente não é professor. Vem professorzinho aqui achando que a gente entende das paradas. A gente não entende porra nenhuma.
É, meu irmão.
A gente só grava aqui.
A gente só grava.
Dá risada. Fala aí logo o que é Sião, Palestina.
Tá. É tipo assim, o sionismo é um movimento político que ele defende o direito dos judeus lutarem pela sua terra, de lutarem pelo que eles acham importante, de principalmente de ter acesso ao reino de Israel, que é Eretz Israel. E é um movimento político que surgiu mais ou menos 1980, 1890, uma coisa assim, e vem caminhando, e aí teve muita guerra.
Se eu não me engano, as irmãs Wachowski, elas têm origem, né, judaica, alguma coisa assim, não tem?
Inclusive, Neil não é a metáfora de Jesus, metáfora de Maomé, né? Não seria isso?
Ai, meu Deus, agora é outro plot twist. Né?
Olha só, vamos terminar essa porra que eu já tô com dor de cabeça. E amanhã eu tenho que trabalhar.
Então, eu falei pro você, ó, nós é preto, mas nós manja.
Só tem uma que eu tenho certeza que vocês vão ter que concordar comigo, que no Bug's Life as formigas são todas negras.
São.
Sim, claro.
E elas tocam as melhores músicas.
Sim, sim. E vocês vão concordar também que o Pernalonga, além de negro, ele é carioca, porque, porra...
E o personagem mais desconstruído.
É verdade.
Porque ele se veste de mulher, ele se veste qualquer coisa.
É verdade. É. Então vamos lá, olha só. Vamos agora, então, encerrar essa conversa. É, acho que vai ser um extra do extra gigantesco que a gente vai ter nesse episódio. E aí agora a gente vai diretamente para nossas indicações supimpas para saber o que esse pessoal trouxe aqui para a gente ouvir, estudar e ler.
Indicações supimpas!
Vamos lá então para as indicações supimpas, seguindo aí a mesma ordem de sempre.
Bom, eu vou indicar aqui, eu vou ser um pouco popzão. É, eu vou fazer uma indicação que pode parecer meio jogada, mas tem uma camada. Eu vou indicar o seriado da Netflix, que é recente, é o Raio Negro, que mesmo sendo meio novelão, um pouco novelão, ele pincela algumas coisas que eu acho muito, muito interessante e que eu não vi outra série de herói abordar bem essa questão. Que primeiramente, não é uma série de origem. Raio Negro não é o Super Choque mais velho. Poderia ser, inclusive. Eu gostaria que fosse, inclusive, na verdade. É, o Raio Negro ele foi herói e se aposentou por causa de quê? Por causa de família. Ele se casou e tal, aí teve duas filhas e tal, e largou tudo. E esse filme, o grande lance, o personagem do filme principal, não é nem o Raio Negro. É o cara na forma normal dele, assim, que agora me falha a memória.
Ele é diretor de escola, né?
Ele é diretor de escola e tem uma puta vibe, assim, é aquela coisa, aquele filme meio Samuel Jackson, né, diretor de escola, não tem esse filme? Também aquela vibe Mentes Brilhantes, que é o diretor de escola largada, assim, que quer fazer os alunos cidadãos, sabe?
Ah, tá.
Então ele trata de coisas muito, muito pesadas, de questão da negritude, assim, sabe? Mostra ele abandonou a luta de herói pra poder ser diretor de escola, e de repente ele tá com as filhas dele no carro, aí de noite a polícia para ele na chuva. Porra, dá uma dura nele, sem motivo nenhum. Aí pega ele, mostra pra uma mulher assim, olha, foi esse cara aqui que roubou a sua loja? Eu falei, porra, caralho, que porra é essa? Tipo assim, uma coisa escrota, sabe? E é o que motiva um pouco ele a voltar e tal. Então, a parte da série onde é essa vibe dele como pessoa normal, e que, vou te falar, não precisaria nem ser Raio Negro, podia ser uma série disso, sabe? Esquece a parte de herói.
Ah,
sabe?
Entendi.
Entendeu? Uhum. Podia ser isso, e é uma parte muito, muito maneiro. E como ele educa as filhas dele pra esse mundo, entendeu? Então tem uma parte da questão do preconceito negro, da questão da educação, como ele vai educar as filhas dele, como ele, assim, a primeira cena que tem, ele vai buscar a filha dele na boate, e como a filha dele se relaciona com a questão dos bandidos lá e tal, ele tendo uma preocupação. Ele largou a vida de herói pela paternidade, então pra mim já dá uma profundidade boa pro personagem. O que caga tudo na hora que ele bota o uniforme de herói. Aí caga um pouquinho, os últimos 5 minutos. Mas a série, assim, é uma série que é aquela série procedural da Netflix, né? Que toda semana sai. É a série da Warner, então é tipo. É meio que um Arrow, um The Flash, só que com sangue e porrada e quebrando ossos.
Então é melhor.
É melhor.
Então é bom.
Mas ainda tem aquela coisa meio novelado e tal, mas. Eu gosto porque justamente pela temática.
Legal.
Pela temática.
Se você não então, falasse, acho que eu nunca veria. Agora então, eu vou ver.
Então, acho que assim, vale a pena dar uma chance.
Tá na lista, assim, só falta ter tempo.
Com pouca expectativa. Quando ele bota o uniforme, realmente é muito ruim, sabe? É muito ruim. Mas foca no drama do cara, que aí é legal.
Então, indicações, né? Bom, vamos lá. Eu indico o livro Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, muito importante para todos nós lermos. E de Chimamanda Adichie indico Hibisco Roxo, com certeza, que é a história de uma garota que ela... O Na Minha Pele não é uma autobiografia do Lázaro Ramos, né? Como ele mesmo diz. Ele vai contando o processo todo dele, de construção da identidade dele, e passa por questões raciais também, para alinhar toda essa história. E Bispo Roxo é uma história de uma menina que ela vive numa situação em que ela tem acesso a absolutamente tudo, o pai dela é um magnata e o pai dela bate na mãe dela e ela acha que isso tudo é normal e ela passa 15 dias na casa da tia e descobre que a tia passa muita dificuldade e ela começa a questionar os problemas de toda a sociedade. Acho que também importante, apesar do filme ser uma bosta, Karate Kid, o novo.
Kung Fu Kid,
é o Jaden
Kung
Smith.
Fu Kid, Kung Fu Kid.
É Kung Fu Kid. Só pelo fato do Jaden Smith ser o protagonista. Porque eu acho que isso, para os garotos negros, talvez isso identifique.
Isso é importante.
Muito, a história é uma grande bosta, mas nós temos lá, né? O Jaden Smith com. Como é que chama ele, gente?
Jack Chan,
isso, o famoso Jack Chan. E uma outra série maravilhosa que eu acho que todo mundo deveria maratonar 50 mil vezes, já tem duas temporadas, é The Get Down, tem na
Infelizmente,
Netflix.
Infelizmente, The Get Down foi cancelada.
Foi cancelada.
Pois é.
Mas é uma série linda.
É uma série que eu acho maravilhosa porque
não ia
trata
ter segunda
de
temporada?
Todos. Tem a segunda temporada.
Tem a segunda.
Não, tem a segunda parte, né? Eles chamam de segunda parte, mas não ia ter mais uma temporada?
Não, parou na segunda temporada. O final. Parou no final da segunda parte, né? Eles não conseguiram evoluir, infelizmente.
Ah, desculpa.
Não teve a atenção. Mas, enfim, acho The Get Down muito importante, apesar dos episódios serem do tamanho do Sherlock, né? De 1h30. Acho importante todo mundo assistir e se conscientizar de todo o processo da cultura pop, né, da transformação e também das questões políticas, sociais e raciais que envolvem.
O Get Down, ele tem uma pegada muito mais artística do que tecnicamente pop, na verdade. Então, às vezes, as pessoas podem achar um pouco cansativa. Artisticamente, ela é linda, então você tem que olhar ela com esse olhar meio artístico, assim, sabe?
Os próprios cortes, a edição,
sim,
né?
É.
Verdade.
Eu acho maravilhoso tudo.
Não, e mistura a coisa do negro com porto-riquenho, com, né, com latino. É muito legal.
E eu acho importante todo mundo ouvir Lineker. Acho importante todo mundo ouvir Carol Conká. Acho importante todo mundo ouvir Tássia Reis. Acho importante todo mundo ouvir Beyoncé e Bruno Mars. É isso que o Ben ouve, porque eu obrigo ele a ouvir. Paciência.
Você já fez sua parte, então tudo bem.
Exatamente.
A minha indicação tava nesse ramo da música aí, que era o Stromae.
Nossa, muito bom.
Porque ele é belga também.
Ah, ele é francês, não?
Não, ele é belga. É porque na Bélgica você fala francês, eu acho que na maior parte do país.
Mudou minha vida.
Pô, e você não sabia disso?
Você não sabe de muitas coisas.
Eu não sei de muitas coisas, exatamente.
Você não acompanha mesmo o nosso grupo. Ouviu isso, né, Melissa e Rodrigo? Ele não acompanha o que vocês falam.
Ah, duas séries também, La Casa de Papel e Dark. Pronto, acabou.
Muito bem.
Negritude, falar de Dark, tem a ver. Tem a ver. Tá valendo. tá valendo, né? Eu quero só fazer um parênteses rapidinho. Eu tava falando do Raio Negro. Um aspecto legal também do Raio Negro, que assim, a gente não vê muito usual em série, é que o cara tem duas filhas. Uma das filhas é lésbica e tá de boa. Tem uma cena que o cara chega, desce pra atender a porta e tal. Aí o amigo dele fala assim: aí, cadê a sua filha? Ah, minha filha tá lá com a namorada dela lá em cima do quarto, tá de boa, tal. Tipo assim, de uma forma super mega natural. Então a série aborda essas coisinhas assim, de uma forma super natural. Só um parênteses.
Porra, isso que é importante, que você pega um negócio e fala sobre aquilo, mas não torna aquilo uma questão.
Sim,
né?
Não é uma questão. Tá ali, existe.
Tá ali. Perfeito. Elinho.
Oi.
A voa.
Cara. Eu tenho que voar porque eu tenho muita coisa pra falar, cara.
Eita, caralho.
Não, sério, vamos lá. Então, filmes. Besouro.
Caralho, ele tá categorizando, mano.
Besouro. Besouro. Besouro é muito bom.
Cara, Besouro é maravilhoso.
É muito bom.
É bom.
E Get Out. Get Out que eu já falei mais cedo aí.
Uhum.
Duas séries legais tem na Netflix, tá? Séries da Netflix. Ela Quer Tudo.
Essa é foda pra caralho,
fala
essa série.
Sobre feminino e fala sobre negritude.
Uhum.
Fala sobre o feminismo e negritude, é bem legal. E Cara, Gente Branca, tá?
Nossa! Para tudo.
Ó, tem a Dear série e tem um filme, Cara, Gente Branca.
Exato.
Eu chorei largado no episódio 6, que acontece aquilo com ele na festa. Eu chorei largado.
Nossa, cara.
Tá no coração.
Eu me senti música, babaca, cara, do começo ao fim vendo essa série.
Música, eu só vou tirar a Tássia Reis aqui, né?
Peraí. Só um adendo sobre Ela Quer Tudo. É importantíssimo a gente pontuar que é uma série do Spike Lee.
Olha aí.
Do Spike Lee, sim.
Agora, mudou tudo agora.
Não, a série é linda, cara. É linda. A série é foda. É muito boa. Assistam. Aí, música, o Lê já falou de Tássia Reis, né? Então eu vou riscar ela aqui. Mas, ó, ouçam Chênia França, do Aláfia. Rayane Leão. Baco Exu do Blues. Rincon Sapiência. E ouçam, pelo amor de Deus, Virgínia Rodrigues. Eu nunca vi uma negra assim. Quando o pessoal fala que não existe anjos negros, você fala pra pessoa, ouça Virgínia Rodrigues. sério, gente. Puta, não tem. Procurem aí, joguem no YouTube aí, tá? Coisas pra ler. Então, Portal GL10.
Ah, ótimo.
Leiam Conceição Avaristo. É uma mineira, mestre em literatura, com uns livros maravilhosos, e posta algumas coisas legais também. Elisandra Souza, que é uma escritora paulista aqui da periferia de São Paulo, que também é muito foda, tá? Jahid Arraes, que é uma escritora negra também, que tem vários livros de cordéis publicados, também posta bastante coisa nas redes sociais, legal pra caramba. Jahid Arraes. Jahid Arraes. E Anderson França, do conterrâneo de vocês aí no Rio.
Esse aí é, né? Foda demais também.
Anderson França.
São Paulo?
Ele é de Brasília, cara.
Brasília? Nossa.
Não, desculpa, eu confundi. Nada a ver. Ele é do Rio, sim. Não. Eu confundi com o Pedrinho Fonseca.
E não vamos esquecer dos clássicos. Elza Soares. Alcione.
Sim.
Ah, sim, calma. Chega na sua parte aí, Berto. Pera aí. Só faltam aí mais 4 portais do YouTube canais do YouTube que eu queria indicar.
Uhum.
O AD Júnior, que eu já falei também durante o episódio. Papo de Preta é bem legal, são duas minas pretas conversando sobre negritude, é muito bom. E os dois canais que eu mais piro, cara. Afros e Afins, da Nathalie Neri. Cara, vocês precisam conhecer Nathalie Neri. Antes de chegar no canal dela, no Afros e Afins, procura o vídeo dela no TEDx. Acho que é no TED de São Paulo, no TEDx de São Paulo. Ela tem um vídeo lá que ela fala sobre a mulata que nunca chegou. Comecem por esse vídeo e depois vão pro canal dela. Pirem nos vídeos dela. E um outro que também é foda, que a cada vídeo abre muito mais a minha cabeça, é o Muro Pequeno, do Murilo Araújo. Que inclusive quem me apresentou esse foi o Queiroz, né, Queiroz?
Opa!
Foi o Tricô, né? A gente falou muito dele.
Sim, sou muito fã dele, cara. Fã da Nathalie também. Inclusive, eu quero dar... Agora, já que você falou na Nathalie, eu preciso fazer um adendo babaca aqui. É que eu já a vi pessoalmente.
Ah,
num evento palestrando. Então, durma com essa aí.
Muito bom, parabéns.
Levou ela na sua van?
Que van, cara? Que porra de van?
Não entendeu? Pô, não. A referência da van, viado.
Não, cara. Chega.
Ele tá com sono já.
É. Mais alguma coisa, cara? Porque você deu tão poucas, né, indicações.
Fica até com vergonha agora, cara.
Deu, pô.
Muito bom. Perfeito. Que isso, cara?
Eu gostaria de fazer as minhas indicações.
Vai. Você nunca indica. Muito hoje rara. Tem pra caralho, tu quer indicar.
Eu tinha 3, agora tem 2.
Então vai.
Uma indicação é um documentário Netflix, que a gente pode ver, que é A 13ª Emenda.
Boa.
É do caralho esse negócio. Esse
é do caralho esse negócio.
Esse negócio. É que, porra, meia-noite e tal. Já tô. Acabei de voltar de viagem, não me recuperei ainda.
Essa porra do caralho.
Essa,
né?
Porra do caralho. Esse documentário é muito bom porque mostra como sistematicamente os negros continuaram sendo escravos após o fim da escravidão. E como tudo foi bem calculado, bem feito de uma forma que fosse legal, no sentido de lei, né?
ele continuar sendo escravizado e colocado numa posição inferior, e por que que isso virou um sistema de... Isso começou a ser monetizado, digamos assim, ao longo do tempo. É muito legal. Eu tô tentando resumir muito porque eu tô com preguiça de falar, sabe?
Pra galera que acha que... Pra galera que acha que tá na lei, é legal, então é.
Exatamente. Quem acha que tá na lei, é legal.
Pra quem acha que o que a Princesa Isabel assinou e tá ótimo...
É legal? Ela é boazinha?
Ela é linda. Fofa.
E uma coisa... Eu gostaria de indicar uma pessoa, na verdade. Falar só uma pessoa. Que eu conheci recentemente, agora numa viagem que eu fiz, foi a Terezinha Azeria do Rios. Ela é uma filósofa, Pica das Galáxias, e ela fala sobre...
Xana das Galáxias.
Xana, desculpa.
Por favor, por favor.
Cetuda das Galáxias.
Pepeca, Xana.
Isso aí. Cetuda das Galáxias, que ela fala sobre filosofia da educação. E ela é uma negra mineira, e cara, apaixonante. Você consegue ficar... você consegue ouvir ela falando sobre a vida, sobre qualquer coisa. O dia inteiro, e no jogo, você quer mais e mais e mais e mais dela, tipo, uma mulher absurdamente inteligente, assim, é um exemplo de pessoa. Eu não sei, eu sou muito fã dela, conheci ela um dia e eu já virei, tipo, meu Deus do céu, quero levar pra casa, porque eu quero ouvi-la e quero ser igual a ela. É absurdo, é uma mulher demais.
Muito bom.
E é autora de diversos livros.
Perfeito.
Terezinha Azeredo Rios.
Você já falou algumas
vezes. Eu tô repetindo pra finalizar.
Ah, então tá bom. Muito obrigado, viu?
Pra ter certeza, né? Terezinha Azeredo Rios.
Chegou na cabeça.
Muito bem, então, acabamos agora na sua... Foi quase um outro podcast, só de indicações, né? Mas tudo bem. Mas agora a gente tá indo aqui pro nosso finalzinho. Tá na hora de dar tchau. Então vamos lá. Estamos agora finalizando mais um episódio. Esse episódio foi foda. Foi foda. Não tem outra palavra para dizer, é que esse episódio foi foda. E eu queria agradecer muito a presença de vocês, Marlos, Leandro, Hélio. Opa. E antes de passar a palavra final para vocês, tem aquele momento, né, Berto? Você vai passar o seu protagonismo da hashtag?
Não faço a menor ideia.
Então vamos passar
Hoje eu só assimilei, cara. Então hoje vamos. É todo deles.
Então, por favor, qual vai ser a hashtag desse episódio, gente?
Cara, a gente falou tanto de poder negro.
Black Lives Matter. Não, já existe. Ah. Hashtag militei.
Militei.
Vai, então?
Cara. Pode ser essa, acho válido. Hashtag militei.
É? Então vamos lá, então. Hashtag militei.
Tem o poder para o povo preto.
Boa também. Ah. Poder para o povo preto, é isso?
Poder para o povo preto.
Isso.
Perfeito, então.
O famoso agora... 4P.
4P. Tá ótimo.
Preto Power, pode ser também, ó. Preto Power. VC preto. Black Power, Preto Power.
Boa. Então agora a gente tem três hashtags pro Putz. Se fuder e ilustrar. Bom, agradecer então agora a presença de vocês. Marlos, Opa. Hélio, Leandrão, muito obrigado. Daí agora aquele espaço pra vocês darem a palavra final de vocês aí.
Opa, eu queria agradecer o convite. Pô, sempre precisar, estamos aí pra falar o que eu sei fazer, né? Ou não, não sei. Então, bom, quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, aí no Twitter, que é o que eu mais uso, que é que vale, né? O Twitter é Marlos_BM. Quem quiser me ouvir falando besteira no Minuto de Silêncio lá, o podcast de humor. Também gosto muito de falar de videogame, cara. Videogame lá no portal playerselect.com.br. Então eu tô por aí, eu sou meio ruim de festa, hein, cara. Se quiser me chamar, eu tô indo. Falo sobre qualquer assunto, mesmo aquele que eu não sei. Aí eu vou falando.
O cara, ele é super humilde, porque ele é de um podcast grande pra cacete, que é o Minuto de Silêncio.
Exatamente.
Ele fala, sou de um podcast aí, sei lá. Não. Porra, o cara anda com global, porra.
Nada, que pode. Isso.
E tem um dado importante também que você esqueceu de falar. Tem uma gravação no Play Select com o Tricô de Paz. Eu não pude participar.
Ah, verdade, verdade.
Qual é o episódio?
O Tricô de Paz. Pô, ai, bicho, aí tomou, aí pegou.
Forçou, hein?
Aí forçou
pra cacete, Thiago.
Pô, o Tricô de Paz, ó, tem um episódio que foi. Não é fácil achar, foi o episódio Dia dos Pais.
Isso.
Então vai lá, em agosto, lá, da Semana dos Pais, foi o episódio do ano passado. Foi o episódio do Mês dos Pais. Foi um episódio muito maneiro. Precisamos gravar lá outras vezes, porque a gente descobriu que eles jogam videogame pra caramba. Entendeu?
Jogávamos, né?
Vamos fazer um, montar uma pauta maneira aí. Foi, cara, foi um dos cast mais divertidos, assim, que a gente gravou no ano, de convidados, assim.
Isso é porque o Queiroz não foi,
sério,
foi
o que mais rendeu.
É, não, mas é porque o Queiroz não foi. O Queiroz não foi, foi bem legal. Foi bem legal.
Então, galera, quero agradecer o espaço, quero agradecer a oportunidade de poder falar com vocês desse assunto. Para mim é muito importante, para mim é muito legal. É, eu sou professor, então para quem quiser me encontrar, me procura na PUC, eu tô lá. É,
PUC é onde,
PUC,
cara?
PUC Minas. Na PUC, sabe? Na PUC. PUC que pariu.
Eu tô lá no Rio do Sul, vou na PUC.
Quer saber? Acho que eu vou dar um pulo na PUC. Quer saber?
Eu vou aqui na PUC Rio perguntar: cadê o Leandro Lacrador?
Pergunta na portaria.
Tem muita gente melhor do que eu. Bem melhor do que eu. Então, eu sou da PUC Minas, né? Pra quem quiser me encontrar, me encontre lá, por favor. E também estou em vias de projetos para a criação de um, eu não sei ainda se vai ser um canal no YouTube ou se vai ser um curso online para poder falar sobre política internacional.
Porra, olha isso aí.
Boa, isso aí é legal, hein?
Não vai ser igual xadrez verbal, preciso, tipo um podcast, mas vai ser alguma coisa nesse sentido e nada muito rebuscado. Eu quero mesmo...
atingir as massas.
Destrinchar a política internacional, exatamente, porque a galera... tá faltando muito estudo do que é política em si, de como é que a política internacional impacta na nossa vida. E eu acho que isso é importante. Estou em vias de fazer isso. Acredito que em março isso já esteja pronto.
É o curso feito pra mim. Eu não escuto xadrez verbal, porque eu acho que eu sou meio burro. Eu não entendo metade do que eles estão falando.
Eu só jogo dama, né? Você joga dama, né?
Exatamente.
Nossa, ele começou mandando uma e tá terminando mandando uma peça. Puta merda.
Ai, caralho. Gamão verbal, acho que ele tá rolado.
Gamão.
É isso aí.
É isso, galera. Abraço.
É, e bem, galera, de novo, obrigado aí pelo espaço. Foi muito bom estar aqui com vocês. É, eu não sou muito aficionado assim nas redes sociais. Eu tô nos grupos de pais por aí. Você consegue me ouvir também lá no podcast Balaio de Pais. Tô fazendo jabá mesmo, tá, Thiago? E se você tirar, você tá ferrado.
Tranquilo, Clarinha, pode apagar. Pode cortar.
Eu queria fechar o assunto só com uma observação.
Tá dando tchau, cara. Porra, para
não,
com
mas
isso.
É por isso. Mas é por isso que eu tinha perguntado se ia ter fechamento. Se ia ter fechamento, sério.
Vai lá.
De repente pode até colocar isso lá no meio do episódio, se for o caso. Mas é só lembrar que, assim, ok, ó, nós falamos pra caramba sobre o poder do povo preto, né, sobre negros em evidência e tal, só que é sempre bom lembrar que isso ainda não é a nossa realidade, né? Nós temos gente chegando, cada vez mais gente chegando, mas eles ainda são uma minoria esmagadora, né? Então, não use, por exemplo, esse episódio, não use essa conversa como uma ferramenta para falar, olha, você pode chegar, não use para falar sobre meritocracia.
Não é simplista, por favor, desse jeito.
Exato, cara. As políticas sociais ainda precisam continuar, precisa cada vez mais levar mais condição para quem está à margem da sociedade. Tá? Nós somos três negros aqui que estamos, como o Marlos bem disse, nós somos privilegiados.
Sim. A gente não pode exigir que todas as nossas crianças, para ser alguma coisa, sejam espetaculares. É. E não dá para ir, tem que parar de ficar usando a exceção como se fosse regra. Aí, fulano conseguiu, por que você não consegue também? Pô, mas aí tu tá tendo a exceção como regra.
Exato.
E é uma exigência que muitas vezes quem tem privilégio tem. É uma exigência que o cara não tem.
É. E o que nós falamos representa a nossa vida, a nossa história, a nossa convivência, e não pode nunca ser reproduzido como se fosse a totalidade. Nós não somos a totalidade, somos somente três pontos espalhados no Brasil que têm voz para poder falar.
É um ponto de vista, é um viés só.
Lindo, lindo. Então é isso. Bom, se você gostou desse episódio, não esquece, quiser mandar um e-mail, quiser contar a sua história, comentar alguma coisa, vai lá em tricodepais@gmail.com. Você pode encontrar a gente também em todas as redes sociais, pelo menos as mais importantes, né? Facebook, Twitter, Instagram.
É, aquela lá da Rússia a gente não tá.
Não, aquela Vakvovko, né?
Tem no Pinterest, tem no Pinterest.
Não, não tem não, foda-se o Pinterest.
Não, porque a gente não é muito visual, a gente é só podcast.
Vai botar nudes no Pinterest?
Então é tudo Tricô de Paz, tá legal? Se você quiser pegar os links, né, que a gente falou um monte de coisa aqui, os links vão estar tudo em tricodepaz.com/044. Tu vai achar tudo lá, tá legal? Só pra finalizar, já que tá grande pra caralho, eu vou finalizar com uns agradecimentos também pra nossa equipe Supimpa lá, Ana Clara Fonseca, o nosso amado, querido, especial Samuel Gambini, que eu esqueci de falar o nome dele no último episódio, ele quase cortou meu saco. Então, Samuel, um beijo na sua boca. Ney Costa e Leandro de Oliveira. A gente tem também a equipe de vitrine, né, que é o nosso Ney Costa de novo, ele aparece em todas, né? Diego Ferri, Joana Nunes e o pessoal que revisa o nosso podcast, que é a Thalita Martins, Karina Xavier e Rodrigo Pimentel. Então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Saravá, meu povo.
Beijo, tenha uma semana supimpa e é isso aí, aprendi muito hoje.
É isso aí.
Valeu, gente. Um beijo especial pra galera do Tinder.
Tem alguém especial?
Especial de verdade. Oh, tem. Um beijo. Beijo sem divulgar nomes.
Caralho.
Tá? Um beijo pra galera. Ah, até, gente.
Um beijo pro pessoal do LinkedIn.
Beleza. Um beijo. Maravilhoso. Ó, essa porra, tira essa porra do Vibracol.
Já não tá na vibra há muito tempo.
Vibrou aqui na minha mesa.
Tão anos, porque olha só.
Aqui, você ó, quase falou outra coisa que não foi mesa. Eu quase
porra tenho... meu cu aqui, essa porra. Pô, vamos lá então. Pera aí.
Sentiu o plug.
Ai, que derrota. Então vamos lá.
Ah, pera aí, não entendi. Qual o preconceito do plug?
Ai, caraca, vamos, nada. Gente,
vamos começar, por favor?
São 10h40 e ainda preciso dormir.
Obrigado,
plug,
Bia.
Preciso plug, da plug.
Sua, da sua ajuda hoje, tá bom?
Plug, plug.
Aí já falou em plug, ele já ficou animado, tá vendo? Hélio, se acalma.
Vamos lá, é vamos lá, gente. Não, um, dois... Pode ser.
Não pode ser pra família, isso aqui.
Pega o plug que quiserem. Vamos lá, um, dois, três e...
Critério de ordem aqui, já que o Marlos está aqui com a gente, ele se apresenta primeiro, e aí a gente vai pro...
Fred e Hélio, ordem de chegada.
Peraí, quem?
Ordem de chegada.
Fred? Quem é Fred, cara? Você tá maluco?
É Léo, falei errado.
Porra, então tá bom, Marlos, Léo
tá
e Hélio.
Tá ótimo.
Saúde.
Participativo.
Muito participativo.
É que é? Chato.
Essa que é? Palavra aí.
Soletrando. Então tá bom.
É o Hélio sempre voando, né, cara? O Hélio tá sempre por aí, né?
Puta!
Nossa!
Temos um desafiador à altura do Berto.
Maravilhosa essa piada.
Muito boa.
Me senti constrangido. Acho que foi pessoal. Me senti desafiado.
Você tava procurando alguém pra assumir uma cota de preto aí, ó. Tá aí, ó. Chama o Marcos.
Pronto. Aí, cara, eu me senti desafiado aqui.
Tomou-lhe um tapa de luva de pelica na cara e aceitou o desafio. Teremos aí um episódio bastante recheado de
será assaz aprazível.
Olha aí. Mas deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês, porque o Gael, na verdade, tinha acordado, eu meio que dei uma fugida.
Eu ia falar isso agora.
E que o Gael agora tá numa que ele não chama mais quando ele acorda na cama. Ele simplesmente sai do quarto e vai pra escada chamar a gente, que ele sempre sabe que a gente tá lá embaixo. É. Uhum. Aí tava ouvindo um grito, papai, papai. Foi lá.
Você tava ouvindo porra nenhuma.
Tava, eu tava assim.
Não tava, é o caralho. Eu que apontei eu aqui.
Não vem questionar minha paternidade, não.
Fiz um pan, aqui, ó, vai lá. Vai lá e você foi. Não vem, não. Fala a verdade. Fala a verdade.
Não é verdade. Mas aí eu quero tirar só uma dúvida com vocês. Vocês chegaram a se apresentar também ou ficou só na
do Não,
Marcos?
Ainda não.
Não, não. Ficou
ainda Marcos. Tem é
o host Léo, sai um pouquinho e descaralha tudo.
A gente é super organizado.
Então, aqui agora já tem 20 minutos de gravação e os caras não se apresentaram ainda.
Tudo bem.
Puxa de volta aí então. Olha só, então a gente começou a falar... Então a gente começou a falar pra caramba aqui, tá maravilhoso o tempo, vocês já estão aquecidos, o Hélio já tomou caipirinha, tá meio altinho, então tá falastrão pra caceta, mas não se apresentou. Então, Hélio, se apresenta aí, cara.
Não, o Leandro tá na frente, pô.
Sou eu?
É, o Leandro tá na frente. Então, Leandro...
É, você falou da sua ordem, pô.
Então tá bom.
É verdade, eu mesmo me contradisse.
Não, 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 a gente trabalha pra pagar
O problema
a
é a minha caipirinha, né?
E olha que eu tô sóbrio.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.